condições de iniciar esta audição da Sra. Ministra do Trabalho, da Segurança Social, a requerimento do CDS-PP e, portanto, cumprindo aquilo que é estipulado pelo regulamento, é o CDS-PP que dará início a esta audição, seguindo-se o PSD, o PS e, subsequentemente, os outros partidos por ordem de proporção. Dizer também, não sei se a Sra. Ministra já está em linha, já nos consegue ouvir.
Já estou em linha.
Muito boa tarde, aproveito para a cumprimentar. Bem-vinda a esta audição no âmbito da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social. Sra. Ministra dispõe de um tempo inicial de 15 minutos para responder de uma forma genérica ao requerimento. Depois iniciamos uma primeira ronda pelo CDS-PP, pelo PSD, pelo PS e subsequentemente pelos outros partidos, em que cada partido, grupo parlamentar dispõe de um tempo de 5 minutos e pode utilizar esses 5 minutos conforme entender. A Sra. Ministra dispõe de tempo igual para responder a cada um dos grupos parlamentares, sendo que também é dada a possibilidade de, na audição em questão, em causa, poder ser utilizado o esquema de pergunta-resposta no âmbito deste tempo livre. Haverá uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e a Sra. Ministra responde coletivamente aos grupos parlamentares no somatório do conjunto das intervenções constantes desta segunda ronda. Posto isto, e sem mais demoras, cumprimentar a Sra. Ministra, agradecer-lhe mais uma vez o facto de disponibilizar de forma tão célere a vir, ainda que de forma digital, à reunião desta Comissão e dar-lhe a palavra para a utilização deste tempo inicial de 15 minutos. Muito obrigado. Sra. Ministra, por favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos, nestes novos contextos também de participação de outra forma, mas penso que é importante também termos de facto este espaço para um balanço e uma avaliação daquelas medidas que foram tomadas no contexto do momento extraordinário que temos vivido. Tem sido um momento dos tempos de enorme exigência por parte de todos e quero, aliás, aproveitar logo em primeiro lugar para saudar e agradecer a todos os que no terreno têm estado a garantir estas respostas de emergência que temos procurado dar através de medidas completamente extraordinárias face ao momento completamente extraordinário que vivemos. Esta é a primeira mensagem que deixo, seja para todos que trabalham no Estado Social e em todos os organismos públicos que têm procurado responder às necessidades de todas as pessoas, por um lado, mas também quem trabalha no setor social que tem sido incansável na resposta coletiva a esta necessidade que neste momento procuramos todos de uma forma conjunta a responder. Queria procurar nestes 15 minutos fazer um bocadinho um resumo daquelas medidas que têm sido implementadas e que têm atingido mais pessoas do ponto de vista de resposta coletiva, por um lado, salientando também o que elas têm representado de uma reinvenção da própria capacidade de resposta do Estado Social no momento que vivemos. Tem sido com enorme exigência que elas têm sido implementadas, desde logo porque temos procurado que elas venham a ser adaptadas para responder cada vez mais às necessidades que estão permanentemente a mudar e a exigir novas respostas e têm também, de facto, requerido por parte de todos que as têm implementado exigências adicionais, isto para dizer que tem sido também difícil todo o processo de implementação destas medidas, porque são medidas completamente atípicas nos momentos que vivemos. Nós temos tido três prioridades fundamentais no contexto dos últimos meses, desde março. Por um lado, preocupações de resposta de emergência e respostas a nível estrutural. Procurarei, por um lado, no primeiro momento, dizer o que é que têm sido as respostas de emergência, com três prioridades essenciais. Por um lado, mecanismos de apoio à manutenção do emprego, no momento e nos tempos conturbados que temos vivido, assumindo este papel também do Estado Social em criar mecanismos de apoio extraordinário à manutenção do emprego, assumindo que estamos todos a atravessar coletivamente esta fase como um túnel e, portanto, procurando que este esforço seja um esforço coletivo em que todos têm aportado os seus recursos. Portanto, manutenção de emprego e resposta ao desemprego, por um lado. Por outro lado, apoio à proteção dos rendimentos das famílias e das pessoas mais vulneráveis. E numa terceira vertente, e também neste contexto das pessoas mais vulneráveis no âmbito da pandemia, a preocupação que temos tido no âmbito do programa integrado de resposta à pandemia no âmbito dos lares, das ERPs, tecnicamente chamadas ERP, e dos lares residenciais. E também no contexto que tem sido o trabalho permanente com o setor social, que tem sido um pivô e um instrumento-chave na resposta à pandemia durante todos estes meses. No contexto das medidas de apoio ao emprego, quero destacar essencialmente a importância das medidas que criámos, seja do layoff simplificado, seja das medidas que criámos no pós-layoff simplificado no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. Grandes números para partilhar com os senhores deputados, com as senhoras e senhores deputados. O layoff simplificado abrangeu cerca de 896 mil pessoas em termos de processos que foram pagos e já concluídos, abrangendo cerca de 110 mil empresas. Para terem noção, houve cerca de 500 empresas que pediram os seus processos indeferidos. Isto num contexto global de 110 mil empresas apoiadas, percebemos a dimensão que isto também representou do ponto de vista de esforço da Segurança Social no sentido de pagamento de todos estes processos em termos globais. Mesmo os 500 que não foram, neste momento, que não foram deferidos, foi por razões de dívidas que não estavam ainda regularizadas e, portanto, até mesmo esses 500 que não foram abrangidos ainda podem ser regularizados caso paguem e a situação seja regularizada para evitar as dívidas que tinham previamente à situação da pandemia. No âmbito das medidas extraordinárias que foram criadas a seguir ao layoff simplificado, num contexto já diferente em que não estava toda a economia de alguma forma suspensa por razões de medidas sanitárias e de prevenção da pandemia, e no âmbito quer do apoio à retoma progressiva que foi criado, quer no incentivo à normalização, nós temos neste momento 69 mil empresas abrangidas por estes dois mecanismos e envolvendo 551 mil trabalhadores. Destas medidas é importante relevar que 82% das situações referem-se às situações em que as empresas se comprometem a manter os postos de trabalho durante mais tempo, ou seja, durante os 6 meses da abrangência da medida, mais 2 meses após a cessação da medida. Por outro lado, temos colocado no terreno algumas medidas de apoio à situação das pessoas que estão desempregadas, seja medidas de formação, seja medidas de apoio à contratação no âmbito do programa também que foi criado, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, que é o ativar.pt. Neste momento, no âmbito do ativar.pt, temos candidaturas que foram apresentadas e o prazo terminou ontem, sexta-feira, candidaturas que foram apresentadas que abrangem cerca de 20 mil pessoas no âmbito destes apoios extraordinários à contratação. Também lançámos um programa especial dedicado ao reforço de recursos humanos no setor social, pelo IFP, que neste momento já abrange 12.250 pessoas no programa Mares. Por outro lado, abrimos também um concurso especial no âmbito do POIS para apoio a programas de formação e as candidaturas estão concluídas, tendo sido aprovadas 712 candidaturas no valor de 180 milhões de euros. Particularmente importante é também o reflexo e a avaliação da situação do emprego e dos indicadores de emprego nos últimos meses. Aquilo que assistimos foi a um aumento significativo dos números do desemprego logo nos meses de março e abril, depois com algum aumento no mês de maio e junho, mas desde o mês de julho, que a tendência foi de estabilização dos números e até de algum decréscimo. Se compararmos neste momento os números das pessoas que estão inscritas nos centros do IFP, os números de novembro face aos números de abril, verifica-se que temos uma diminuição do número de pessoas que estão registadas nos centros de emprego, é cerca de menos 6 mil pessoas que estão inscritas nos centros de emprego, IFP. Por outro lado, em termos de comparativos, se virmos o que tem evoluído em termos do número de emprego criado no terceiro trimestre face ao segundo trimestre, em termos europeus, na média europeia, houve uma recuperação, um aumento de 1%. Portugal está acima desta média europeia com uma recuperação de 1,3%. Se compararmos o número de pessoas inscritas no IFP em novembro face a fevereiro, nós temos neste momento mais 83 mil pessoas inscritas no IFP, portanto mais 83 mil pessoas desempregadas inscritas no IFP. Se olharmos para as taxas de desemprego em termos de comparação com outros países europeus, neste momento Portugal, o último número que tínhamos era de 7,7%, quando na média europeia, a zona euro, a percentagem é de 8,4%, ou se olharmos para outros países como Itália, a taxa de desemprego estava em 9,8%, em Espanha estava em 16,2%. Portanto, verdadeiramente, aquilo que assistimos neste momento é alguma estabilização dos números de desemprego e alguma retoma do ponto de vista de capacidade das empresas de contratarem e de manterem postos de trabalho. Também ao nível dos despedimentos coletivos se assiste a alguma estabilização dos números em novembro, aproximando-se dos valores mais baixos que tínhamos tido durante o ano e que tinham sido atingidos em março. Para termos alguma comparação, nós em março tínhamos cerca de 60 processos de despedimento coletivo. Em abril tivemos o mês em que houve o maior número de processos de despedimentos coletivos, com 140 processos, e agora em novembro vou regressar aos números na ordem dos 60 processos de despedimentos coletivos em novembro. Durante este tempo tivemos uma preocupação também muito grande do ponto de vista de reforço da capacidade de fiscalização, seja da capacidade de fiscalização da ACT, seja do ICE, para também garantir que a implementação das medidas extraordinárias que estávamos a colocar no terreno eram acompanhadas também de uma verificação e uma fiscalização da situação e das condições de trabalho dos trabalhadores. Só para dar alguma nota global, nós tivemos uma preocupação de haver um reforço excepcional do quadro de inspectores da ACT durante 2020. Tivemos um reforço de 40% do número de inspectores da Autoridade para as Inspeções de Trabalho durante o ano 2020. E que, com o Orçamento de Estado para 2021, pretendemos que se transforme num reforço permanente e, portanto, passamos a ter isto como um reforço permanente do quadro de inspectores, passando a ter 495 inspectores e fazendo um recrutamento também extraordinário em 2021 para que isto aconteça. Na ótica da nossa segunda grande preocupação, que tem sido o apoio aos rendimentos das famílias e às pessoas mais vulneráveis, aqui tem havido uma preocupação enorme, por um lado, em garantir que criamos medidas extraordinárias para proteger as pessoas que de alguma forma ficaram sem rendimentos ou que estavam desprotegidas mesmo do ponto de vista do sistema de proteção social, com algumas medidas que foram tomadas e que eu passarei aqui a identificar, mas gostava, acima de tudo, também destacar aqui a dimensão destas medidas do ponto de vista da sua abrangência. No total dos apoios neste momento pagos pela Segurança Social, e estou a falar só de apoios pagos, não estou a incluir aqui as isenções de contribuições sociais, portanto só no âmbito de apoios pagos, eles foram abrangeram neste momento 2.353.000 pessoas em Portugal, o que significa cerca de 25% da população portuguesa abrangida por estes apoios que já foram pagos. Abrangeram 152.000 empresas e representaram, do ponto de vista de apoio direto pago, 2.337 milhões de euros em termos de apoios pagos no âmbito destas medidas extraordinárias que foram pagas. Dou exemplo de algumas das medidas que foram adotadas, nomeadamente o apoio excepcional às famílias quando houve a suspensão das atividades letivas presenciais, o apoio criado extraordinário para os trabalhadores independentes que tiveram redução da sua atividade, que abrangeu 173 mil trabalhadores independentes até o momento, o apoio criado no âmbito do orçamento suplementar para os trabalhadores em situação de desproteção social, que neste momento já abrangeu 17 mil pessoas com apoios pagos ao dia de hoje. O apoio também para os sócios-gerentes que tiveram redução de atividade, que abrangeu até o momento 57 mil sócios-gerentes. Estou a fazer a identificação de algumas medidas para percebermos também a dimensão da diversidade das medidas que tiveram que ser adotadas e que tiveram que ser alteradas para conseguir chegar às várias dimensões das situações das pessoas que estavam sem proteção. Também o subsídio por isolamento profilático que foi criado, que garante que as pessoas que têm que ficar em isolamento têm um pagamento a 100% da remuneração, que até o momento atingiu e abrangiu 189 mil pessoas. A baixa por Covid também assegurando o pagamento a 100% de quem está em situação de doença Covid, que neste momento abrangeu 127 mil pessoas. Ou o complemento de estabilização para os trabalhadores que tiveram quebra de rendimentos por terem sido abrangidos, nomeadamente pelo IO simplificado, e que abrangeu 350 mil pessoas. Por outro lado, tivemos a preocupação de criar mecanismos extraordinários de chegar a quem poderia estar em situações de maior desproteção do ponto de vista socioeconómico, nomeadamente em termos de carência alimentar. Duplicámos o programa alimentar, que passou de 60 mil para 120 mil pessoas, e neste momento estamos a reforçar também as cantinas sociais em algumas das regiões onde são mais necessárias, nomeadamente na região do Algarve. Por outro lado, implementámos algumas medidas também para sinalização de situações de risco, como foi o caso da linha que criámos para a sinalização de crianças em risco, que neste momento já atendeu 1.133 situações e identificou situações para serem acompanhadas. Também optámos por reforçar a linha de emergência social para redirecioná-la para situações em que as pessoas precisam de alguma forma de resposta rápida do ponto de vista social, e em novembro teve já 9 mil chamadas neste âmbito. Por outro lado, procurámos também um reforço do ponto de vista também das estruturas de acolhimento para garantir que as pessoas em situação sem abrigo tinham um espaço de retaguarda, isto numa ótica sempre de emergência e sem procurar desacelerar aquelas que são as mudanças estruturais que estamos a implementar do ponto de vista de respostas, nomeadamente o programa Housing First e o programa de apartamentos partilhados, que está com uma velocidade cruzeiro assinalável, que pretendemos que entre 2020 e 2021 consigamos chegar a 1.100 pessoas em situação de desabrigo para este tipo de respostas integradas. Por outro lado, uma grande preocupação de termos um programa integrado de acompanhamento e de prevenção da situação da Covid nos lares e com um trabalho permanente com o setor social. Nós criámos desde o momento inicial uma task force com o setor social, que reúne semanalmente, aliás ainda hoje tivemos a nossa reunião semanal da Comissão Permanente do Setor Social, para permanentemente identificar as necessidades que vamos antevendo para a resposta às várias situações de dimensão de resposta do setor social, mas concretamente até das estruturas residenciais das ERPs para pessoas idosas e dos lares residenciais. Aqui identificámos desde o início um conjunto de medidas que temos procurado a cada momento ir reforçando em função da situação que vivemos, medidas como que vão desde o programa de testagem aos profissionais dos lares e dos lares residenciais, que neste momento, entre a primeira fase da testagem e a segunda fase da testagem, já abrangeu mais de 170 mil pessoas em termos de testes preventivos aos profissionais dos lares, e que tem tido uma importância, diria, crucial do ponto de vista de sinalização de situações de uma forma antecipada. Dou um exemplo, nós neste momento, neste programa de testagem, implementámos...
O Sr. Ministro, é para terminar.
Desculpe, é para vermos a dimensão, de facto, da transversalidade das medidas, e portanto para poder deixar esta informação mais sobre os lares e sobre o que temos feito para uma segunda ronda, mas passar esta mensagem essencialmente de uma grande preocupação de estarmos permanentemente a identificar aquilo que é preciso fazer, procurando reforçar e criar novas medidas à medida do que é necessário, e essa é também a nossa grande preocupação de 2021, procurando continuar com estas medidas de emergência que são necessárias, nomeadamente com as novas medidas de emergência que já temos previstas no Orçamento de Estado para 2021, mas essencialmente garantir também as medidas estruturais que permitam também responder de uma forma estrutural às fragilidades que a pandemia mostrou de uma forma evidente, que era preciso, do ponto de vista daquelas que são as nossas prioridades e desafios, acelerar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Entrávamos então na primeira ronda e dava a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles, do CDS-PP. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia começar por cumprimentar os senhores e senhores deputados e cumprimentar a Sra. Ministra. Realmente fez-nos aqui uma exposição que demonstra quão vasta é a área que abrange o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, sobretudo numa crise com as características desta, que apresenta de particulares dificuldades nos mais idosos, particulares dificuldades nos lares, mas que também levou à paragem ou à semi-paragem da economia, com as consequências que isso teve no mundo laboral. E, portanto, eu começaria, sem ordem de importância, porque me parece que a situação nos lares é até que mais me impressiona, eu creio que humanamente mais preocupará a todos, mas porque eu acho que é mais fácil encontrar pontos em comum e acertar algumas coisas no que toca às questões laborais e às questões de manutenção do emprego. Um dos objetivos desta Comissão, do meu ponto de vista, deve ser criar quase um painel de controlo. É nós sabermos mês a mês quantas empresas estão a ser apoiadas, quantas empresas estão a ficar fora do apoio e quantos trabalhadores estão abrangidos pelo apoio. E a Sra. Ministra disse-nos aqui alguns números, designadamente do layoff, e eu já tive a oportunidade de mostrar, da última vez que veio aqui o Sr. Ministro da Economia, alguns números que não batem certo. E, de facto, do ponto de vista da manutenção do emprego, os números que o Governo está a adiantar não são esclarecedores, porque misturam layoff simplificado com apoio à retoma progressiva e com incentivo à normalização. Ora, eu fazendo a soma do que é conhecido da execução até outubro destas medidas, percebe-se que, em vez dos 1.700 milhões de que falou o Governo, vamos apenas em 1.135 milhões de euros. Se pensarmos que ainda no princípio da crise se falava em cerca de 1.000 milhões de euros por mês só em layoff, percebe-se que, apesar de tudo, estes números estão bastante aquém do que era esperado. E, portanto, atendendo também a que, desde o dia 14 de outubro, que o GEP, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que publicava números com limitações, é verdade, mas publicava números sobre o layoff simplificado, deixou de os atualizar, o que eu perguntava é se a Sra. Ministra nos podia dizer, em relação ao apoio à retoma progressiva e ao incentivo à normalização, em vez de nos dar os números agregados, como deu na sua exposição inicial, eu gostava de saber quantas empresas e quantos trabalhadores estão abrangidos pelo apoio à retoma progressiva, que é um layoff complicado, que foi o que veio substituir o layoff, e quantos é que estão no incentivo à normalização até agora, que é diferente, que é um apoio de natureza diferente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, para responder, por favor.
Muito bem, Sra. Deputada. Antes de mais dizer que estamos sempre disponíveis para partilhar todas as informações, aliás, temos-lo feito sempre a nível também da Concertação Social, portanto, temos sempre partilhado com os parceiros a evolução da situação e o GEP o que está a fazer é só tentar melhorar a informação que tinha para garantir que mantém sempre também esta informação da forma mais atualizada e mais perceptível possível, porque também era uma das preocupações que tínhamos a informação não estávamos a conseguir que ela fosse permanentemente e respondesse exatamente às necessidades que todas as pessoas tinham de informação e é isso que o GEP está a preparar para garantir que é partilhada da melhor forma possível. Portanto, eu espero que, até esperava que já este mês o GEP conseguisse disponibilizar com regularidade toda a informação. Em qualquer caso, e respondendo diretamente àquilo que me colocou, à pergunta que me colocou, de facto, nós, a seguir ao layoff simplificado, optámos por ter três mecanismos alternativos para dar mais flexibilidade às empresas para que pudessem escolher em função da sua situação. Claramente as empresas estavam numa situação diferente, então as empresas, cada uma também tem a sua situação particular e dos vários mecanismos que colocámos à disposição das empresas no pós-layoff, o que nós temos até ao momento dos 69 mil empresas que temos neste momento já com apoios pagos, Nós temos 50 mil empresas que recorreram ao incentivo, significa na prática o incentivo era um mecanismo mais fácil porque dava liquidez imediata às empresas e muitas delas optaram exatamente por essa situação. E temos 19 mil empresas abrangidas pelo apoio à retoma progressiva. Já agora, na outra nota, não há qualquer divergência entre os números que eu estou a disponibilizar, neste momento, a informação que eu lhe dei, e, aliás, eu penso que o Sr. Ministro da Economia também deu. O que se passa, provavelmente, eu penso que é essa a questão, é que a execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento não reflete ainda os dados mais atualizados que neste momento estamos a dar, e, por outro lado, não reflete toda a informação, nomeadamente a informação relativamente ao incentivo pacto do IFP. Essa jovem orçamento, a informação que reflete é a informação relativamente àquelas medidas que são, cujo orçamento é pago através diretamente da Segurança Social. Portanto, eu penso que deve ser essa aqui alguma diferença de informação que exista, mas de facto os números que eu tenho são os números mais atualizados e com a fonte via Instituto de Informática do Instituto da Segurança Social, por parte das medidas do Instituto da Segurança Social e, por outro lado, os dados relativos às medidas executadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Cília Meireles, por favor.
Bom, os dados que a execução orçamental reflete são todos os dados de todas as administrações públicas, incluindo a segurança de todo o setor público administrativo, até outubro. Eu creio que a explicação pode ser outra e por isso é que eu perguntei o que é que, quando as empresas estavam no incentivo à normalização, que é aquele apoio que dava, creio eu, que era um salário mínimo ou meio salário mínimo por trabalhador, era um incentivo à liquidez para empresas que estivessem em elaboração e, de facto, eram 50 mil. Disse-me que estavam 50 mil. O apoio à retoma progressiva é um mecanismo que veio substituir o layoff e que esquematicamente, creio eu, está atualmente nesta versão, mas que teve várias versões. E uma dessas versões, apesar de ele ter sido aprovado em julho, a versão seguinte é aprovada em outubro. E eu creio que o que explica as divergências de números é que este mecanismo foi muito pouco executado até esta nova versão de outubro, porque não estava adaptado às reais necessidades das empresas. E, portanto, o que eu queria perguntar é se é possível, nestas 19 mil empresas que estão atualmente abrangidas pelo mecanismo, sabermos quais delas é que foram abrangidas desde o princípio, ou seja, desde agosto, e quais é que entraram quando o mecanismo já estava bastante em velocidade cruzeiro e foi adaptado, porque eu creio que a explicação da diferença dos números é essa e por isso é que vai aparecer uma execução muito mais elevada em novembro e em dezembro. Já, dizem que o Sr. Deputado já foi resolvido. Pois foi, mas no entretanto, entre o ser resolvido e o não ser resolvido, os trabalhadores têm que receber salários todos os meses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra à Sra. Ministra para responder, por favor, Sra. Ministra.
Muito bem, Sra. Deputada. Eu percebo que tenha dificuldades em perceber o que é estar permanentemente a criar medidas para responder a este momento, porque isto é uma coisa inédita, de facto. Nunca na crise anterior, por exemplo, foram criadas medidas excepcionais como têm sido exatamente para apoiar a manutenção do emprego, como temos feito, e com esta preocupação de estar permanentemente em diálogo a perceber e a identificar a cada momento aquilo que precisamos de apoiar as empresas. Tem sido essa uma tónica. Já agora só frisar que o incentivo à retoma não é meio salário. O incentivo extraordinário à normalização e, volto a frisar, o que nós fizemos foi criar mecanismos para permitir às empresas optarem pela solução que melhor se adequasse à sua situação, não impondo uma solução única. Umas empresas optaram pelo apoio à retoma, outras optaram pelo incentivo à normalização. No caso do incentivo à normalização, havia duas modalidades possíveis. Ou um salário mínimo por cada trabalhador abrangido por lei ou simplificado, ou dois salários mínimos por cada trabalhador abrangido por lei ou simplificado. Aliás, é exatamente por perceber que esta pode ser uma medida muito importante para a liquidez das empresas que nós decidimos, e aliás já anunciámos publicamente, que no primeiro semestre de 2021 vamos colocar à disposição das microempresas, novamente, este instrumento dos dois salários mínimos para o trabalhador para ajudar à manutenção dos postos de trabalho e por achar exatamente que nas microempresas é um mecanismo que melhor se adapta à necessidade de agilidade da própria gestão dos recursos humanos em função também da dimensão mais pequena das empresas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, ainda dispõe de 32 segundos, por favor.
Eu queria voltar a solicitar esta informação detalhada por empresas, trabalhadores e mensal. Acho que é precisamente por eu compreender a dificuldade de, perante uma situação nova, as medidas se adaptarem, que eu sei bem quando é que o JEP parou de reportar, o que é que fazia falta que o JEP tivesse reportado, e é por isso que sinto falta destas medidas. É precisamente para não estar a tecer críticas sem saber o que está a acontecer. E, portanto, acho que o Governo pode e deve partilhar esta informação, e isso torna as discussões muito mais racionais e produtivas. Da mesma forma, eu gostava de entender o que se está a passar, porque a Sra. Ministra disse que estaria resolvido, mas aquilo que nos dizem várias empresas é que não está, com as dívidas que estão a aparecer para o caso das empresas que foram dispensadas de contribuições ou tiveram uma diminuição de contribuição. Eu sei que nos casos concretos há casos em que deixou já de acontecer isso e há outros casos em que se está a proceder à correção manual desses problemas. O que eu gostava de saber é o que é que está a provocar o problema e quando é que ele estará definitivamente resolvido, porque para algumas empresas e em alguns serviços está a ser difícil e moroso que se proceda à correção e à retirada destas dívidas que na realidade não existem, tal como o próprio Ministério do Trabalho e da Segurança Social já reconheceu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, por favor.
Sra. Deputada, com certeza lhe darei toda a informação que quiser, detalhada, por dia, por mês, como quiser. Confesso que não sei de cor quantos processos, o número de processos de apoio à retoma por cada um dos dias que entrou, mas mandar-lhe-ei esse relatório e essa informação, aliás, e o próprio JEP mal consiga ter a informação pronta a poder ser disponibilizada, o fará. Eu sei que estão a preparar isso, criaram, aliás, uma equipa para conseguir colocar a informação da forma mais acessível e que responda mais às necessidades das pessoas. Quanto à questão que suscitou, aquilo que eu garanti desde o início é que não há qualquer empresa que ficará com alguma impossibilidade de recorrer aos apoios em virtude exatamente desses valores que constam da Segurança Social Direta. O que está a acontecer é que estão a aparecer alguns valores na Segurança Social Direta relativamente ao valor diferencial das isenções das contribuições sociais relativamente aos meses em que as empresas estiveram abrangidas pela próxima. Em qualquer caso, esses valores que aparecem não têm quaisquer efeitos do ponto de vista de consequência depois para acesso a apoios. É isso que está completamente garantido. A Segurança Social está em permanente articulação, aliás, também com os balcões, com o balcão PT2020, para garantir exatamente que todas as situações se resolvem necessariamente. E eu aqui apelo muito também.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
A obrigação de todos no sentido de perceberem que têm sido momentos mesmo de uma enorme exigência, que a Segurança Social tem sido incansável e extraordinária do ponto de vista de responder a uma pressão e a um número de situações que nunca teve antes que fazer. E, portanto,
muito obrigado.
Isso está sempre a resolver.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos para o grupo parlamentar do PSD. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e cumprimentar também a Sra. Ministra. E dizer, Sra. Ministra, que gostaria de abordar aqui algumas questões muito relevantes e que nos suscitam particular preocupação. Mas gostaria, antes de mais, de começar por dizer que no passado dia 24 de novembro, o PSD apresentou na Comissão de Trabalho e Segurança Social um requerimento para audição urgente da Sra. Ministra para nos esclarecer de assuntos muito relevantes no que diz respeito ao apoio às famílias. Acontece que a Sra. Ministra não arranjou disponibilidade na agenda para vir a esta comissão, o que nós consideramos desde logo uma falta de preocupação com as pessoas que estavam à espera de uma resposta e, portanto, sendo esta também uma comissão que no seu âmbito e no seu objeto trata destas matérias, eu vou, Sra. Ministra, começar por lhe falar e dizer que ainda bem que a Sra. Ministra arranjou agora disponibilidade na agenda para vir a esta comissão para nos responder a aspectos essenciais e falhas do Governo, que é o seguinte: estamos a falar de apoios às famílias que ocorreram, Sra. Ministra, no âmbito do encerramento de escolas. O Governo decidiu que as escolas estariam encerradas dia 30 de novembro e 7 de dezembro. Nessa altura foi questionada a Sra. Ministra sobre o que é que acontecia às famílias que tivessem de faltar ao trabalho para apoiar os seus filhos e para os acompanhar. A Sra. Ministra respondeu que estas famílias teriam falta justificada, portanto os pais que precisassem, fruto da decisão do Governo de encerramento de escolas, os pais teriam falta justificada, mas não teriam qualquer tipo de apoio. Sra. Ministra, numa altura de tantas dificuldades, como é que é possível? E depois da Sra. Ministra ter dito e referiu inclusive as situações de apoio às famílias no caso de encerramentos de escolas, porque é que a Sra. Ministra não é capaz de falar e de se preocupar com estas pessoas? Portanto, eu vou-lhe deixar aqui esta questão, em primeira questão, e lembrar que no requerimento do PST nós suscitamos também a questão que está a acontecer nos Açores e que pode vir a acontecer em todo o país, que é o encerramento de escolas. E o encerramento de escolas não é um dia nem dois dias, é o encerramento de escolas por determinadas decisões administrativas, não é um dia nem dois dias, volto a frisar, há escolas nos Açores encerradas há meses e estes pais que têm de faltar ao trabalho para acompanhar os seus filhos estão sem qualquer apoio. Portanto, Sra. Ministra, o que eu pergunto é se vai deixar estas famílias sem apoio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, por favor, para responder.
Senhora Deputada, antes de mais agradeço também a pergunta que me formulou. Antes de mais dizer que, de facto, tem sido uma exigência muito grande estarmos permanentemente a tentar adaptar e implementar as medidas em função da evolução da pandemia. Aliás, desde o início, nós mal foi determinada a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, tivemos aqui a necessidade e a preocupação de criar uma medida excepcional de apoio às famílias, que foi criada exatamente para garantir que havia aqui a capacidade das próprias famílias ficarem em casa com os menores, exatamente numa situação que era uma situação completamente atípica, que se prolongou durante vários dias e que era necessário garantir aqui uma medida completamente extraordinária, exatamente porque não era uma situação pontual. Só para dar nota dos números, para termos bem presente, essa apoio excepcional às famílias abrangeu 201 mil pessoas e representou 83 milhões de euros. Portanto, naturalmente, sempre que houver situações que não sejam pontuais, em que seja necessário garantir que as crianças ficam em casa e acompanhadas e que não sejam situações completamente pontuais, necessariamente nós faremos e adotaremos sempre as medidas necessárias. O que aconteceu na situação que referiu foi uma situação completamente pontual e que nós aí fizemos foi garantir exatamente que a falta era justificada, porque se não o tivéssemos feito, nos termos da legislação em vigor, a falta nem sequer era justificada. E, portanto, aqui a nossa preocupação foi, para uma situação pontual, garantir que havia esta capacidade de falta ser justificada. No caso, eu penso que referiu dos Açores, e o que já está previsto em termos mesmo de apoio excepcional à família, é que sempre que exista esta necessidade de encerramento das escolas por razões determinadas por autoridade da saúde, das autoridades de saúde, essa situação já está enquadrada no apoio à família. Portanto, poderá haver aqui uma questão de operacionalização ou de alguma dificuldade de operacionalização, mas que naturalmente a Segurança Social também estará completamente disponível para garantir que isto se operacionaliza. Mas, portanto, para situações em que há encerramento das escolas e que há necessidade das crianças ficarem em casa por razões de isolamento profilático e, portanto, por razões sanitárias determinadas pelas autoridades de saúde, necessariamente o apoio à família e o isolamento profilático aplica-se e, portanto, também os pais têm aqui forma de serem remunerados ficando em casa.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, para continuar, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não é verdade, não se aplica o isolamento profilático. A Sra. Ministra sabe muito bem que não é isso que a Segurança Social tem entendido e, portanto, o que a Sra. Ministra acabou de dizer é que duas situações, ou a situação que aconteceu no continente, dois dias encerrados, é uma situação pontual. Portanto, para a Sra. Ministra, o facto das famílias terem de perder rendimentos é uma situação pontual e resolve-se dessa forma. Lamentamos que assim seja e vamos continuar a insistir que o Governo não pode deixar ninguém para trás. E, portanto, não podemos deixar ninguém tempo para trás, Sr. Ministro, vou entrar aqui numa matéria que de facto já tivemos a alertar há bastante tempo e é com, mais uma vez, com tristeza que vemos o Governo em total inércia no que diz respeito aos idosos. E aqui, Sra. Ministra, vou falar dos idosos e do plano de vacinação. Há uma questão que me referi, nos preocupa, que é a questão dos lares ilegais e dos lares clandestinos. Em março, a Segurança Social tinha anunciado que ia fazer um mapeamento e um levantamento de todos estes lares. E, Sra. Ministra, o PST desde o início que disse que era fundamental ser feito. E agora, por maioria de razão. Porquê? Porque, como o próprio plano de vacinação, e a Sra. Ministra já teve a oportunidade de o referir, dá como prioridade, numa primeira fase, os funcionários e os idosos residentes nestas instituições. E, portanto, importa perceber se o Governo fez esse trabalho e sabe onde estão realmente todos os idosos. Porque, Sra. Ministra, não há idosos de primeira nem idosos de segunda. E, portanto, a questão que aqui deixo, desde logo, é saber que, de acordo com este plano de vacinação, o que o Governo diz é que serão estes os profissionais e residentes em lares e instituições similares que serão vacinados. Quando se fala em vacinar toda a população idosa em lares, acredito que estamos a considerar também os idosos residentes em lares ilegais e os profissionais que lá trabalham. E, portanto, a questão é, Sra. Ministra, consegue saber quantas pessoas estamos a falar e onde é que essas pessoas estão?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, por favor.
Sra. Deputada, eu volto a notar que, de facto, percebo que deve haver alguma dificuldade em compreender a exigência do momento de estarmos permanentemente a procurar responder às necessidades das pessoas através de medidas extraordinárias. Já todos nos esquecemos, e bem, do que foi a resposta à crise de 2011-2015, em que não houve uma única medida extraordinária para apoiar as famílias nem aos rendimentos, pelo contrário, houve cortes de rendimentos. A nossa preocupação tem sido o contrário, porque acreditamos de facto que a resposta ao momento que vivemos se faz de uma forma diferente. Em relação à questão que colocou sobre os lares ilegais, de facto, todas as pessoas serão abrangidas, porque a nossa preocupação, como sabe, é exatamente a priorização das situações das pessoas que têm mais risco e, portanto, as pessoas que são as pessoas mais velhas também e que estão, de alguma forma, em instituições ou em estabelecimentos desta forma onde há mais risco de propagação, também é neste sentido que são prioritárias e, portanto, estão todos abrangidos por estas situações. Só para dar nota, e perguntou quanto a números. O Instituto de Segurança Social, em 2020, realizou 1.074 ações de inspeção, de fiscalização a lares. Isto significa um aumento de 50% das ações de fiscalização a lares e a lares ilegais. Isto traduziu-se na identificação de 788 situações de irregulares, para relativamente à situação de lares ilegais, e já foram encerrados até o momento, este ano, em 2020, 105 lares ilegais. Só para também dar ainda uma nota daquela que tem sido a grande atividade e intensidade do trabalho no terreno por parte do Instituto de Segurança Social. O Instituto de Segurança Social, em 2020, até o momento, realizou 4.139 visitas de acompanhamento a lares, seja lares legalizados e regulares, seja lares ilegais, o que significa um aumento de 256% do número de visitas feitas pelo Instituto de Segurança Social. Verdadeiramente, se voltássemos aos anos de 2013 e 2014, seria muito difícil mobilizar as pessoas do Instituto de Segurança Social para uma ação destas, quando estavam a ser desmobilizadas e estavam a ser colocadas em situação de mobilidade. Pois a nossa preocupação é exatamente a contrária. É valorizar as pessoas que trabalham no Instituto de Segurança Social, que têm sido também incansáveis na sua missão de estar ao serviço dos outros e de estar ao serviço também das populações, e é nesse sentido que eu, aliás, volto a agradecer todo o trabalho que têm feito no terreno.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Deputada ainda dispõe de 15 segundos, embora a Sra. Ministra já não tenha tempo para responder. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, é preocupante, eu diria, eu não queria ter de dizer isto, mas de facto é preocupante a forma como a Senhora Ministra não responde às questões, e não responde porque não sabe o que é que há de fazer. É um total desnorte do Governo. Portanto, o que eu perguntei, Senhora Ministra, é se sabia quais eram os lares ilegais e clandestinos, se sabia onde estavam os idosos e se todos os idosos, e quando digo todos os idosos, é os idosos que estão em instituições legais e não legais. É isso que é importante perceber, se o Governo vai fazer. Já percebemos que não está acautelado. E eu, para terminar, Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. O PSD não admite que nenhum idoso fique para trás. E por não permitir que nenhum idoso fique para trás, não vai pactuar com esta inércia do Governo. E, portanto, hoje mesmo já apresentamos um projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo para ver se esta situação se resolve de uma vez por todas, porque já percebemos que o Governo não tem vontade de a resolver. E, Sr. Presidente, mesmo para terminar,
para terminar, recomendar... Até porque vai ter a oportunidade de apresentar o projeto de resolução noutro fórum que não aqui. Mas...
Não, mas por favor, é que o projeto de resolução é precisamente para dar resposta àquilo que o Governo não está a ser capaz de fazer, que é no sentido de recorrer ao apoio das corporações de bombeiros, das autoridades, das autarquias, para identificar onde estão estes idosos e para poder, sim, dar apoio e não desfalhar com a resposta social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está apresentado o projeto de resolução. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Porfírio Silva. Por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sra. Ministra, a crise que vivemos não tem precedentes no tempo das nossas vidas. A grande recessão dos anos 2008 e seguintes foi geralmente considerada como a mais grave crise económica e financeira desde os anos 1930. Isso não impediu algumas forças políticas domésticas de falarem como se fosse uma crise só nossa. Mas essa deriva discursiva da direita tinha um fito: aproveitar a crise como alavanca de Arquimedes para implementar um programa político radical de distribuição de direitos e de rendimentos, de sujeição do trabalho e de enfraquecimento do Estado Social. O programa político da austeridade. Vemos, hoje aqui outra vez, que já se esqueceram tudo isso, mas nós não esquecemos e o país não esqueceu. O momento que vivemos hoje é muito diferente. É diferente porque esta crise é mais brutal. Todos os nossos parceiros foram atingidos pela epidemia e pela queda abrupta e aguda da atividade que ela arrastou. Mas este momento também é diferente porque temos outro governo e outra política. Deixámos para trás a ideologia austeritária e apostámos no reforço do laço social com políticas ativas para proteger o emprego, reforçar a resposta ao desemprego, evitar a distribuição duradoura de potencial económico, reforçar as prestações para contrariar a perda de rendimentos e proteger os mais vulneráveis. É isso que tem vindo a ser feito, muito em particular pelo Ministério que tutela, Sra. Ministra, e que vai continuar a ser feito com a mesma determinação e com os meios reforçados conferidos para o Orçamento de Estado para 2021. E estas políticas têm feito a diferença. Vejamos o caso do mercado de trabalho. Como compara o terceiro trimestre de 2020, no meio de uma pandemia global e afetados por um confinamento alargado, com o quarto trimestre de 2015, quando o PSD e o CDS diziam que já tínhamos ultrapassado o pior da crise? É assim, temos agora quase mais de 240 mil postos de trabalho, uma população empregada superior em mais de 5%. Temos mais de 270 mil trabalhadores por conta de outrem, um crescimento superior a 7%. Temos mais de 405 mil contratos sem termo, um aumento de quase 14%. Temos menos de 230 mil desempregados e o subemprego reduziu em quase 35%. O layoff simplificado apoiou 850 mil trabalhadores em mais de 100 mil empresas, mas foi também a desprecarização do mercado de trabalho que empreendemos nos últimos 4 anos que impediu o desemprego de escalar de forma descontrolada. Senhora Ministra, a verdade é que políticas diferentes fazem a diferença na vida das pessoas. A nosso ver, este não é o momento para tomar como modelo de ação a luta de classes. Este é o tempo para trabalhar para a construção de uma sociedade decente. E isto não é sequer um remoque para os partidos à nossa esquerda que partilham uma filosofia política onde a luta de classes é o motor da história. Isto é mais para aqueles que rejeitam a expressão, mas praticam a luta de classes contra os mais desprotegidos. São aqueles para quem os pobres é que têm culpa da sua pobreza. Aqueles para quem os desempregados são os culpados do seu desemprego. Felizmente para o país, já deixámos para trás esse estilo de governação. Senhora Ministra, um vetor essencial da ação do Governo tem sido a capacidade de responder à emergência sem perder de vista as transformações estruturais necessárias a um país menos desigual e mais solidário. Um dos desafios estratégicos assumidos no programa de governo é o desafio demográfico, abrangendo questões como a natalidade e a parentalidade, visando criar condições para que as famílias possam ter os filhos que desejam, a conciliação entre trabalho e vida pessoal e familiar, um envelhecimento ativo e digno com qualidade de vida e, claro, o papel dos instrumentos legais, dos serviços públicos e dos equipamentos nesta resposta. Sendo estratégica, a resposta ao desafio demográfico convoca-nos à convergência com outras forças políticas, cabendo sublinhar, como exemplo, no quadro do reforço da rede de equipamentos de apoio à família, o caminho tem vindo a ser feito de ano para ano com o PCP, no que toca ao alargamento da rede de creches e ao próprio alargamento da gratuitidade da frequência. É um caminho sólido, que tem de prosseguir, naturalmente, e que se conjuga com o investimento nas prestações que reforçam a proteção na parentalidade e a proteção das crianças. A solidez da resposta que temos vindo a dar a esta crise tem uma explicação. O país já tinha as prioridades corretas e isso permitiu uma resposta de emergência e uma ação estrutural coerentes, consistentes e ajustadas à realidade do país. Isto é verdade também para o desafio demográfico. E, Sra. Ministra, esta é precisamente a questão que lhe coloco. Como vamos prosseguir em tempos de crise? A estratégia de mais longo prazo face ao desafio demográfico que passa pela coesão social nas diferentes fases da vida. É que, Sr. Ministro, tentar encontrar um atraso aqui e uma falha ali, mesmo que sejam de poucos dias ou de pormenor, é um trabalho meritório da oposição, sem dúvida. Mas são atrasos e falhas que sempre acontecem a quem faz, principalmente a quem faz em tempos brutais como estes que vivemos. E, além do mais, e isto importa, esse procurar falhas e atrasos, mesmo que sejam de poucos dias, não chega para ter qualquer estratégia alternativa, muito menos para aqueles que não se atrevem agora a reeditar ou sequer a anunciar a política desastrosa que seguiram na sua governação na crise anterior.
Termino,
Sra. Presidente. Não apresentando, portanto, hoje verdadeiramente nenhuma estratégia alternativa, é por isso ainda mais importante, Sra. Ministra, que nos diga qual é a estratégia do Governo face a este desafio estratégico, mesmo nesta conjuntura
obrigada,
de emergência.
Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Tem agora a palavra a Sra. Ministra para responder. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, muito obrigada por essa resenha, um bocadinho de enquadramento, que nos permite, de alguma forma, também relembrar que só conseguimos dar a resposta que demos ao momento que vivemos fruto daquilo que foram os últimos 4 anos de capacidade, de facto, de criação de emprego e de reforço da capacidade do sistema de segurança social. É evidente que o momento que vivemos mostrou a necessidade e a evidência de termos que acelerar aquilo que já tínhamos identificado como prioridades e como desafios estratégicos no âmbito, nomeadamente, daquele que é o programa do Governo. Seja no desafio estratégico do combate às desigualdades sociais, às desigualdades demográficas, às desigualdades do ponto de vista da transição digital e às desigualdades do ponto de vista até territorial. Eu penso que posso concluir, posso continuar porque está com muito ruído.
Se quiser continuar, pode continuar, Sr. Ministro, ainda tem tempo.
Vocês têm a ouvir?
Estamos a ouvir bem.
Está com muitas interferências.
Pode continuar.
Portanto, este momento mostrou a emergência de transformar, de acelerar exatamente os nossos desafios estruturais e de acelerarmos todas as nossas transformações do ponto de vista estrutural para responder exatamente aos problemas que nós temos. Seja do ponto de vista da promoção do emprego sustentável, que só ele é que consegue, de facto, também garantir que os nossos jovens se fixam em Portugal e também temos aqui uma capacidade de promover uma conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, também garantindo estabilidade nas próprias relações laborais. É nesse sentido, aliás, que vamos lançar um programa dedicado exatamente ao emprego, à promoção do emprego sustentável e combate à precariedade, por um lado. Por outro lado, a grande preocupação de encontrarmos aqui instrumentos cada vez mais eficazes do ponto de vista de resposta às alterações demográficas que nós temos, seja na resposta ao envelhecimento, para que seja cada vez mais uma resposta de qualidade ao envelhecimento ativo e saudável, nomeadamente através de respostas que promovam a autonomia, a independência, o reforço do apoio domiciliário, mas também o alargamento da capacidade de resposta e de requalificação dos nossos equipamentos sociais, nomeadamente dos nossos lares. É nesse sentido, aliás, no Programa de Recuperação e Resiliência, identificámos como três áreas-chave de intervenção, por um lado, novas respostas e equipamentos sociais, com aqui o que nós prevemos é termos alargamento da rede em mais de 30 mil lugares, mas, por outro lado, através de medidas, como a medida que resultou do diálogo com o partido, com o PCP, no sentido da gratuidade das creches se transformar e alargar-se a todas as crianças, tendo começado este ano com o primeiro escalão e os segundos filhos no segundo escalão e no próximo ano alargar para todas as crianças do segundo escalão. Por outro lado, também aqui uma grande preocupação no investimento nas qualificações como um instrumento determinante do combate à pobreza e também de reforçar os vários pilares do Estado Social, nomeadamente aqui com um reforço sério da Segurança Social e dos institutos e dos organismos públicos que defendem e promovem o Estado Social nas suas várias dimensões. Portanto, aqui uma grande preocupação para respondermos e acelerarmos as transformações estruturais que temos que responder. Foi por isso que mesmo num ano de emergência não deixámos ficar, pelo contrário, acelerámos programas como o PAS 3.0 para alargamento da rede de equipamentos sociais, ou a gratuidade das creches, ou o aumento das pensões, ou o aumento também a criação de uma nova prestação social, ou mesmo a prorrogação do subsídio de desemprego para aquelas pessoas que terminam o subsídio de desemprego em 2021. A preocupação é assim, através destas medidas, conseguimos, por um lado, responder à emergência, mas também estruturalmente, como, por exemplo, aumentar o valor mínimo do subsídio de desemprego. Trabalhar na emergência, mas responder também de uma forma estrutural àqueles desafios que a pandemia mostrou a evidência que devem ser acelerados, porque são completamente essenciais.
Senhora Ministra, penso que tenha terminado a sua intervenção, apesar de ainda ter tempo. Ou perdemos a senhora ministra de linha? Muito bem. Penso que já tenha terminado, senhora ministra. Obrigada.
Eu terminei até porque, desculpem, mas tive aqui um ataque de tosse. Mas, entretanto, já está ultrapassado.
Quero continuar, mas eu vou apelar aos nossos deputados que estejam nos a acompanhar em videoconferência que desliquem os microfones, porque nós temos aqui uma interferência no sistema. Eu peço, então, que desliguem os microfones. Obrigada. Quero continuar, senhora ministra.
Eu queria só terminar dizendo que, apesar do ano de extrema necessidade de resposta à emergência, procuramos exatamente trabalhar do ponto de vista das alterações estruturais e das mudanças estruturais que é preciso fazer. Seja na grande preocupação que temos de ter medidas de combate à precariedade, nomeadamente através dos instrumentos que fomos lançando, promovendo não só a conversão dos contratos a termo em contratos sem termo, como também discriminando positivamente todas as medidas de apoio à contratação sem termo. Também procurando agir estruturalmente nas qualificações. Lançámos dois programas que eu considero programas históricos, do ponto de vista também de mudança, do ponto de vista de qualificação das pessoas para fazer a diferença do ponto de vista da sua inserção e valorização no mercado de trabalho, nomeadamente o programa Upskills, que é um programa que, através de um trabalho articulado entre o IFP, o Portugal Digital e empresas tecnológicas, se identificam exatamente perfis do ponto de vista de competências digitais para capacitar trabalhadores como programadores que depois são inseridos nas próprias empresas que aderem ao programa com a garantia de valorização do pagamento do salário adequado.
Obrigada. Passamos então para a intervenção do Bloco de Esquerda. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Penso que nos esteja a acompanhar.
Não estou aqui.
Ah, pronto.
Na bancada do Bloco.
Muito bem, muito bem. Não estava ali a ver o lado esquerdo.
Muito obrigado.
Faça, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Na última audição, eu queria cumprimentar naturalmente a Sra. Ministra. Na última audição que tivemos, Sra. Ministra, interpelei-a sobre a situação dos vigilantes dos serviços do Ministério do Trabalho e sobre o anúncio de incumprimento da empresa Comansegur relativamente à situação dos trabalhadores da vigilância do Ministério do Trabalho. Apelei também à Sra. Ministra que não permitisse que esta empresa pudesse cessar, não respeitar a lei e mandar para a rua estes trabalhadores em plena pandemia. Queria saudá-la pela posição que tomou e por ter rasgado o contrato com a Comanseguro. É um exemplo muito importante que fica para outros casos da transmissão do estabelecimento, a atitude que a Sra. Ministra tomou. Acontece que agora, no Hospital Amadora Sintra, que é um dos hospitais mais pressionados, precisamente, pela pandemia, cerca de 50 vigilantes, mais de 50 vigilantes, alguns trabalham há 20 anos naquele hospital e que tiveram, digamos assim, no centro também da reorganização, da resposta, são as primeiras pessoas que dão a cara a quem se dirige ao Hospital Amadora Sintra, foram para a rua na transmissão do contrato da Prosegur para a empresa Noite e Dia. São mais de 50 pessoas que são essenciais naquele serviço, desempenham funções essenciais naquele serviço, que foram agora substituídas e estão numa situação em que nem sequer têm acesso ao subsídio de desemprego, porque a Prosseguro diz que não as despediu, mas a Noite e Dia também não as contratou. E, portanto, Sra. Ministra, o que está a acontecer no Hospital Amadora Sintra está também a acontecer, por exemplo, no Hospital de Guimarães, onde existe a mesma ameaça, e está a acontecer noutros serviços públicos essenciais para a resposta à pandemia. E eu queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, se pretende, o que é que pode fazer relativamente a isto? Porque existe uma resolução da Assembleia da República, existe uma lei que tem que ser cumprida, existe uma atitude que a Sra. Ministra do Trabalho tomou, não se compreende que essa atitude não seja igual em todos os organismos do Governo. E, portanto, queria fazer-lhe o apelo para que também relativamente ao Hospital Amadora Sintra, também relativamente ao Hospital de Guimarães, onde existe de resto um caderno de cargos que é ilegal, porque fala de uma da transmissão de uma percentagem de uma parte dos trabalhadores, quando a lei é clara, e nisso estamos de acordo, certamente, na interpretação da lei, e isso não pode ser. Queria também perguntar-lhe, em segundo lugar, sobre o facto de se anunciar o despedimento de 700 pessoas, foi hoje anunciado o possível despedimento de 700 pessoas por causa da situação da Galp e da descontinuação da atividade de refinação em Matosinhos. O Governo chegou hoje a invocar que isto resultava do cumprimento dos acordos de Paris, de combate às alterações climáticas para o efeito, mas basta ler o comunicado da Galp para percebermos que esta operação não significa menos emissões. Aliás, significa uma expansão para Sines e significa passar a importar mais. E, portanto, há neste momento, em plena crise que nós estamos a ver, que é uma crise pandémica, mas é também uma crise económica e social, 700 trabalhadores a quem não se garantiu uma reconversão, que estão na iminência de ir para a rua numa empresa que, aliás, e lembra certamente do debate que tivemos, Sra. Ministra, numa empresa que não se coibiu de entregar dividendos de forma inédita e extraordinária em pleno período de crise, contrariando aquilo que deveria ser a obrigação das empresas, que é precisamente o facto de empresas que recebem apoios públicos para a manutenção do emprego não distribuírem dividendos, coisa que a Galp fez. E, portanto, perante esta possibilidade de mais desemprego, ainda por cima de mais dependência externa e perante este gesto também de ganância de uma multinacional que não tem nada a ver esta decisão com um plano de transição energética e climática, queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, o que pretende fazer. Em terceiro lugar, sobre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem novas competências e novas responsabilidades, precisamente também pela situação pandémica e pelas tarefas do Instituto de Emprego e de Formação. Há 700 formadores que ficaram de fora do PrevPAP, mas têm um parecer positivo, ou seja, têm um parecer do Governo, de uma comissão bilateral, de uma comissão bipartida, de avaliação bipartida, onde está presente, que faz parte, o Governo, a dizer que correspondem, que desempenham uma necessidade permanente. Ora, o Governo garantiu-nos, neste Parlamento, que não iria haver mais falsos recibos verdes no IFP. E agora abre um concurso para cerca de 400 destes formadores, deixando os restantes de fora. Ou seja, nós teremos mais de 200 formadores, cerca de 300, na verdade quase 300 formadores, que têm um documento do Governo a dizer que desempenham uma necessidade permanente no IFP, que estão a falso recibo verde e que vão continuar com falsos recibos verdes, porque as vagas que o Governo abriu não permitem integrar estes trabalhadores. E queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, como é que é possível que se mantenha uma situação de falsos recibos verdes, ainda por cima, num contexto em que o IFP vai ter um encargo maior por causa da crise pandémica. E, finalmente, uma situação que
tem
acontece...
Terminar,
e termino, Sra. Presidente, termino em 10 segundos... uma situação que acontece na Bosch em Braga, mas também em outras empresas e que tem a ver com o desfasamento de horários. A Bosch, que tem cerca de 3 mil trabalhadores, não está a fazer o desfasamento de horários como o decreto-lei que o Governo aprovou exige e obriga até 31 de março de 2021. A própria empresa diz que está a negociar com a CP a não aplicação dessa norma e dessa obrigação. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, em relação à Bosch e a outras empresas, o que é que o Governo vai fazer para garantir o cumprimento deste desfasamento de horários que está previsto num decreto que o próprio Governo aprovou.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenha a bondade, a Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Soares, antes de mais, em relação à questão dos vigilantes. De facto, desde que iniciei funções, tenho acompanhado permanentemente a situação dos vigilantes que têm contratos de trabalho com as empresas de vigilância que têm prestações de serviços para o Ministério do Trabalho e tenho acompanhado permanentemente para exatamente identificar as várias situações irregulares para garantir a reposição da situação dos trabalhadores sempre que elas não são cumpridas. Desde o primeiro momento, aliás, o que fizemos foi também garantir a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho para acompanhar as situações, identificar as situações e garantir que todas as irregularidades eram sanadas. Como em algumas instituições não foi possível a regularização dessas irregularidades, eu determinei exatamente a resolução do contrato por irregularidades para os trabalhadores e, portanto, por incumprimento dos direitos e das obrigações legais quanto à transmissão dos direitos dos trabalhadores quando haja sucessão de contratos, neste tipo de contratos de prestação de serviços. E foi nesse sentido, aliás, que resolvi exatamente a situação para garantir a proteção dos trabalhadores que assumi com prioridade total. Dito isto, considero também que é fundamental haver uma clarificação, acho que é mais um elemento que pode proteger os trabalhadores, uma clarificação da legislação neste sentido para que seja inequívoca e não haja qualquer dúvida, mas em qualquer caso também a intervenção da ACT nestas situações é determinante e, portanto, deverá acontecer sempre que existam situações que não cumpram a legislação. Por outro lado, já agora também dizer que foi nesse sentido, aliás, que, e atendendo ao momento que vivemos, que decidimos o reforço de 40% do número de inspectores da ACT. Em 2020 fizemos através, por um lado, da mobilização dos inspectores que tinham entrado no concurso interno, passando a assumir logo definitivamente as suas funções, e através da aceleração do concurso externo de 80 pessoas para garantir que tínhamos aqui um reforço já em 2020. Além da mobilidade de alguns inspectores que vieram outras inspeções, mas que em 2021 o objetivo é exatamente garantir que este reforço se transforma em permanente com 495 inspectores no quadro, precisamente para isso. É nesse sentido, aliás, já agora também aproveito para partilhar, é nesse sentido, aliás, que posso partilhar aquela capacidade de intensidade desenvolvida pela Autoridade das Condições de Trabalho, que tem mostrado a sua importância e a necessidade de reforçarmos cada vez mais a sua capacidade de intervenção, nomeadamente através de competências, quer através de meios. Só para termos uma noção da dimensão da intervenção da Autoridade das Condições de Trabalho, até ao momento realizou 31 mil visitas inspectivas abrangendo 607 mil trabalhadores num contexto de uma enorme exigência, como o Sr. Deputado aliás disse, com situações atípicas, novas, diferentes, que também têm exigido uma grande capacidade também de reinvenção da própria capacidade de intervenção em contextos completamente diferentes. Aproveito também para dizer em relação à questão da vigilância que também transmitimos à ESPAP a necessidade de garantir que nas peças concursais relativamente à vigilância também são incluídas cláusulas que garantam a qualificação desta situação para os procedimentos que sejam lançados. Em relação à questão que colocou de despedimentos, nós naturalmente, já agora só frisar, continuamos a ter em vigor as regras quanto à permissão de distribuição de dividendos relativamente a empresas que beneficiem de apoios por parte do Estado no âmbito destas medidas extraordinárias que têm sido criadas, esta regra mantém-se. em relação à situação dos despedimentos que ocorram. Nós decidimos, face também ao momento que vivemos, criar uma equipa conjunta entre o IFP, o Instituto de França e o Instituto de Segurança Social para a resposta e para acompanhamento das situações de crise empresarial, para garantir que há aqui uma capacidade de acompanhamento permanente e identificação das situações de uma forma que permita também ter logo aqui uma identificação de respostas para as situações das pessoas que sejam abrangidas por estes processos de crise empresarial, e portanto é nesse sentido que esta task force vai ser criada para capacidade de reação rápida. Em relação à situação concreta que colocou, não vou neste momento aqui avançar sobre a situação que está a ser feito entre a ACT e empresas em concreto, mas necessariamente também isto resulta desta grande necessidade que a ACT também tem tido de intervenção no terreno, de acompanhamento de situações, porventura situações completamente diferentes daquelas que tradicionalmente era a missão da ACT, mas também aqui a ACT tem tido um papel fundamental na sua capacidade de intervenção, aliás, como tem sido notório.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passávamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de transmitir aqui uma preocupação. De facto, foi enunciado as consequências que esta crise epidémica teve no nosso país e como isso revelou fragilidades, desigualdades, etc. Só que importava perceber o que é que revelou mesmo, e era importante aqui perceber se então estamos disponíveis para avançar, para alterar aquelas que eram as condições necessárias para o desastre que hoje se verifica. E essas condições necessárias eram a precariedade, era o facto de haver imensas pessoas sem um vínculo efetivo, era o facto de existir agora 6 meses de período experimental, é o facto de se poder contratar um emprego temporário à vontadinha. Portanto, são esses os factos e são essas as condições necessárias para que hoje nós possamos falar destes números de desemprego e desta situação de destruição das condições sociais e de falta de apoios, até porque foi preciso, exatamente pela dimensão que a precariedade hoje tem, foi preciso inventar novos apoios para ir ao encontro destes trabalhadores. E, portanto, mais do que percebermos que o vírus descobre, destapa e dá mais evidência a todos os problemas, era bom nós assumirmos aqui compromissos, então, de alterar. E nós, desde o primeiro momento que insistimos, que a manutenção dos postos de trabalho, a manutenção dos rendimentos, dos salários, era importante pelos trabalhadores, portanto, pela sua situação, mas era importante também pelas empresas. O grosso do tecido português são de MPMEs, são eles que garantem também a maior parte do emprego. E são as mais dependentes do mercado interno e do poder de compra. E, portanto, a questão dos salários não é só uma medida de defesa dos trabalhadores e das famílias, é defesa também da própria economia nacional. E nós, desde o primeiro momento, dissemos isto. É pena que só agora, com este orçamento, é que isto se vá verificar nas medidas de apoio ao emprego, com a retribuição do layoff a 100% e outras medidas. E, portanto, essa é que nos parece que devia ter sido a resposta desde o início: a proibição dos despedimentos, a defesa de salários e postos de trabalho, o cumprimento integral dos direitos laborais, a regularização das situações de informalidade ou de vínculo desadequado às funções desempenhadas, para que se pudesse realmente dar um passo em frente. Nós temos demonstrado, através de imensas perguntas que temos entregue, questionando o Governo sobre situações concretas, o que se está a fazer a pretexto da Covid. E nós não podemos escamotear que existe um brutal aumento da exploração, da precariedade, arbitrariedades à vontade, e que a Ministra e o Governo vêm aqui dizer-nos que há reforço da ACT, que há reforço de inspectores, também não são só inspectores que são necessários para reforçar a ACT, mas o facto é que, então, esse reforço é claramente insuficiente, porque passa-se tudo e mais alguma coisa, e eu vou começar a dar aqui, a fazer a demonstração empírica do que é que se passa e da falta de rigor e de cumprimento que existe, para além de tudo aquilo que se passou inicialmente, da imposição de férias, imposição de horários, dos despedimentos avulsos. E esta ideia de que o layoff protege o emprego é desmontada em dois tempos.
No caso de uma empresa aqui que opera também no aeroporto de Lisboa, é a ISS, são 116 trabalhadores, a maior parte são trabalhadoras, são pessoas que não tinham vínculo com a empresa a quem prestavam efetivamente serviço, que era a TAP, uma empresa ainda por cima de maioria de capital público, e tiveram em layoff, foram chamadas para voltar, trabalharam 60 dias no metro, nas carris, nos mesmos aviões, para depois, ao fim destes 60 dias, nem mais nem menos, receberem o despedimento. Foi para isto que serviu. Serviu para adiar 60 dias a vida destas pessoas. E era já agora, nós já fizemos esta pergunta, a nós não nos descansa saber que a ACT tem conhecimento da situação, gostaríamos de saber se há algum desenvolvimento. Depois existem as empresas que colocaram em layoff e não pagaram a parte respectiva dos trabalhadores. E como é que nós garantimos que isto não acontece? É uma medida de proteção de emprego. A entidade empregadora é só uma depositária, não pode ficar com o dinheiro. O que é que o Governo vai fazer concretamente para garantir que estas medidas apoiam quem visavam apoiar? Depois acrescentar que brotam despedimentos coletivos que são apenas substituições de trabalhadores efetivos por trabalhadores temporários e que revela ou à vontade que aqui existe. E dou um exemplo que é de facto aberrante, que é o da Tranquilidade, que agora faz parte de um grupo que é Generali, vai despedir 130 trabalhadores, a maior parte deles efetivos. Isto é uma empresa das poucas ou daquelas que tiveram, para quem toda a pandemia foi um enorme sucesso empresarial, porque tiveram reduções de custos operacionais na ordem dos 70% e tiveram ao mesmo tempo também outros encargos que baixaram. E, por exemplo, no caso da Generali, esta é uma empresa que se arrisca a acabar o exercício com 50 milhões de lucro e vai meter 130 trabalhadores para a rua, sabendo perfeitamente que vai substituí-los por empresas de trabalho temporário. E é preciso perceber o que é que se passa aqui. Da mesma forma que é importante que se compreenda como é que é permitido que uma empresa, que é a Sousa Campo, hoje foi denunciado pelo SINTAP, pelo sindicato, que...
Para concluir, Sra. Deputada.
Termino já. Trabalhadores que foram despedidos vão ao centro de emprego e é-lhes oferecido trabalho na empresa de onde saíram. Isto é inexplicável, ou então é uma explicação muito simples, de facto. Isto é a lei da selva. E, portanto, mais do que nós nos congratularmos com os avanços, era bom perceber o que é que concretamente se faz para impedir isto. Isto é um desastre social e é preciso que se faça alguma coisa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, por favor, 5 minutos.
Deputada. Antes de mais, de alguma forma também enquadrar o momento que vivemos como um momento que todo o mundo está a viver. Nós neste momento temos um chamado inimigo comum, a pandemia, contra a qual todos estamos a lutar, e os problemas que a pandemia evidenciou do ponto de vista, nomeadamente, da quantidade de situações que estão fora do sistema de proteção social, não é um caso português, é um caso mundial. O que nós temos procurado fazer é criar, exatamente, medidas extraordinárias para garantir que mesmo estas pessoas que não estavam dentro do sistema de proteção social ficam abrangidas por medidas de proteção e de apoio. É o caso, nomeadamente, dos trabalhadores informais, que neste momento já temos 17 mil pessoas abrangidas por esta medida com apoio já pagos. Primeira questão. Mas é evidente, e concordo plenamente, que temos que responder de uma forma diferente aos problemas estruturais que foram evidenciados, seja do ponto de vista da quantidade de situações atípicas que estão fora do sistema e têm que estar dentro, e portanto para isso eu acho que claramente temos todos que ter um compromisso no sentido de garantir que o sistema é cada vez mais inclusivo do ponto de vista de garantir que situações atípicas também fazem parte, por um lado isso, mas depois também um combate ao trabalho informal e não declarado, que tem que ser uma bandeira assumida por todos como uma prioridade para garantir que situações como a que vivemos não voltam a acontecer, pessoas completamente desprotegidas. Aliás, foi neste sentido que logo em janeiro, ainda antes da pandemia, criámos uma medida excepcional para garantir que os trabalhadores estrangeiros tinham acesso imediato à segurança social, coisa que durante anos não conseguiam e que era kafkiano, porque não conseguiam ter acesso simples à adesão e a integrarem o sistema de segurança social. E, portanto, é neste sentido que também assumimos esta necessidade de garantir que o sistema é aberto e inclusivo e que não cria obstáculos a que as próprias pessoas façam parte. Só para lhe dar nota, só no âmbito dessa medida do número de segurança social na hora para trabalhadores estrangeiros, neste momento já temos cerca de 110 mil pessoas que aderiram a essa medida. E que se não tivessem aderido a essa medida, muitas delas provavelmente não estariam abrangidas neste momento até por medidas extraordinárias de proteção, nomeadamente proteção do emprego. Claramente, eu acho que poderemos sempre, estamos sempre a melhorar e a tentar melhorar as medidas que temos implementado, nomeadamente também respondendo à evolução da situação que temos vivido. Mas as medidas que temos implementado têm procurado exatamente isso, procurado através destes instrumentos extraordinários termos aqui um esforço coletivo para manter postos de trabalho. O layoff simplificado é um dos exemplos, com a manutenção de 890 mil pessoas, e a verdade é que a evolução do número de pessoas de desempregadas teve um grande número de aumento logo no mês de março e de abril, mas neste momento conseguimos, de uma forma coletiva, como país, que estes números de alguma forma estabilizassem. Aproveito para dizer que mesmo das medidas de apoio à criação de emprego e de apoio ao emprego que o IFP tem lançado, não são elegíveis, naturalmente, empresas que tenham, despedido pessoas e que não tenham as pessoas tenham sido anteriormente da própria empresa. Portanto, situações dessas são irregulares, têm que ser identificadas para que sejam, de facto, fiscalizadas. Também dar nota que a nossa grande preocupação tem sido, por um lado, reforçar os recursos humanos e o quadro da ACT para conseguir chegar a mais situações, naturalmente, mas por outro lado também implementar aqui processos de simplificação dos próprios processos contranacionais para garantir que eles são mais eficazes, têm uma resposta e uma capacidade de intervenção mais rápida, nomeadamente em termos da aplicação das próprias coimas e também da interconexão de dados para conseguir ter a detecção de situações de uma forma muito mais rápida e mais eficiente, conseguindo detectar situações anómalas de uma forma muito mais rápida e com capacidade de intervenção rápida. Por outro lado também, a nível daquelas que foram uma medida que implementámos de uma forma excepcional, que foi o reforço de competências da ACT para intervenção em situação de despedimentos manifestamente ilícitos e que o Governo está a considerar, aliás, e que pretende transformar numa competência definitiva da ACT e deixe de ser só uma competência provisória como a que foi durante a crise, durante esta pandemia. Portanto, evidentemente, aqui a nossa preocupação é claramente assumir esta bandeira do combate à precariedade nas suas várias dimensões, nomeadamente também através da implementação de mecanismos de combate a situações de utilização abusiva e manifestamente ilegal de trabalho temporário quando ele não é temporário, ou outras medidas que, aliás, apresentámos em sede de concertação social aos parceiros de concertação social, aos parceiros sociais, exatamente para desenvolvermos agora em 2021, no âmbito também dos trabalhos que estamos a fazer. Aproveito também para dizer que, em relação aos despedimentos coletivos, a nossa preocupação também tem sido de um acompanhamento permanente por parte da DGERT da situação, e os números que temos neste momento, de facto, apontam para alguma estabilização no número dos despedimentos coletivos que
para concluir, Sr. Ministro,
em novembro.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos ao Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Inês Sousa Real. De qualquer das maneiras, Sra. Deputada Mariana Silva, depois retomamos a audição com a intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sra. Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, aproveito hoje para colocar algumas questões e algumas preocupações que têm chegado ao Partido Ecologista aos Verdes, onde eles têm a ver com o desemprego, que tem subido vertiginosamente e não se vislumbra, infelizmente, o pico dessa subida para depois percebermos que irá descer. Estamos a falar de centenas de milhares de trabalhadores que, de um momento para o outro, ficam privados de rendimentos e sem qualquer perspectiva de encontrar emprego. Há muitos trabalhadores desempregados que estão a acabar o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego. A questão que se põe é saber se todos os trabalhadores desempregados que viram os seus subsídios de desemprego cessar nestes meses, viram o mesmo prorrogado. Como compreenderá, esta situação está a ter impactos muito graves na vida de muitas famílias. Hoje chegou-nos também a preocupação dos trabalhadores das cantinas escolares concessionadas pelas câmaras municipais e pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, que vivem numa constante situação de precariedade laboral, os seus trabalhadores, muitos dos quais com largos anos de trabalho, 10, 15, 20 anos nas mesmas funções, ocupando postos de trabalho permanentes. Todavia, estes trabalhadores são todos os anos sujeitos a novos contratos com vínculos a termo. Apesar da existência de um acordo entre o sindicato do setor e as empresas no sentido de os contratos serem feitos para todo o ano letivo, são muitos os casos de trabalhadores pressionados para assinar os contratos a termo incerto, alguns com redução de carga horária, havendo inclusivamente casos de contratos a 3 meses, como os celebrados com os trabalhadores da empresa Gertal, concessionária das cantinas de Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Barcelos. Com o fim do primeiro período escolar, cerca de 740 trabalhadores das cantinas escolares do norte e centro do país receberam das empresas concessionárias cartas de despedimento na passada quinta-feira, véspera do encerramento das escolas para férias de Natal, deixando uma esmagadora maioria sem acesso a nenhum apoio social neste período de interrupção da atividade letiva. Por isso, a questão que se põe, Sra. Ministra, é se tem conhecimento que na passada semana foram despedidos 200 trabalhadores da Orestes e 500 da ICA, contratados através de empresas de trabalho temporário, que estavam afetos às cantinas das escolas na região do centro e norte do país. E que medidas é que o Ministério do Trabalho irá tomar para reverter a situação do despedimento destes 740 trabalhadores pelas empresas concessionárias das cantinas escolares, de modo a evitar que tais situações voltem a ocorrer? Ou o Ministério do Trabalho tem conhecimento de mais situações em que os trabalhadores de cantinas escolares tenham sido despedidos agora que iniciaram as férias de Natal? Outra das preocupações tem a ver com os pagamentos às empresas da restauração. Muitas empresas, em particular as da restauração, estão a passar por sérias dificuldades face às medidas que foram tomadas, em particular a redução de horário, que agravaram severamente o normal funcionamento desta atividade. Para além destas limitações da atividade, as empresas queixam-se de atrasos do pagamento de apoios no âmbito da Covid-19, como seja o layoff simplificado, apoio à retoma progressiva e apoio extraordinário à redução da atividade económica. Estas empresas reclamam, por isso, uma maior agilização da segurança social num mês, de forma a não comprometer o pagamento dos salários dos trabalhadores. Neste sentido, a pergunta que lhe faço é se confirma o atraso, em particular às empresas da restauração, dos apoios relativos ao layoff simplificado, ao apoio à retoma progressiva e ao apoio extraordinário à redução da atividade. E no caso de esse atraso ser real, e tendo em conta as debilidades em que se encontra este setor devido às limitações impostas pelos horários de funcionamento, para quando é que está previsto o pagamento destes mesmos apoios? E por último, Sra. Ministra, os apoios aos sócios gerentes. O Partido Ecologista aos Verdes teve também conhecimento da preocupação dos sócios gerentes de micro e pequenas empresas, cujo rendimento é proveniente maioritariamente da empresa que gerem e à qual dedicam o seu tempo normal de trabalho, mas que desenvolvem outras atividades, nomeadamente ligadas às artes, em horário pós-laboral, a recibos verdes. Estes trabalhadores, que são igualmente sócios gerentes, apesar de ainda os valores oferecidos com estas atividades complementares representam uma percentagem pouco significativa dos seus rendimentos, estão com receio de ficar excluídos do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores aprovado no âmbito do Orçamento de Estado para 2021. E, por isso, tendo em conta esta preocupação dos sócios gerentes, a Sra. Ministra confirma que apenas os sócios gerentes que estejam em exclusividade a esta atividade poderão beneficiar de apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores previsto no âmbito do Orçamento de Estado para 2021. Caso assim seja, está prevista alguma medida de forma a abranger os trabalhadores sócios-gerentes que paralelamente desenvolvem outra atividade secundária, por exemplo, no campo das artes? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, por favor, para responder.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, Em relação, antes de mais, em relação à questão que colocou quanto às preocupações, quanto à evolução dos números do desemprego, é claramente também uma prioridade para todos nós responder não só através destas medidas extraordinárias para apoio à manutenção do emprego, mas também na resposta às situações de desemprego que aumentaram. Em termos de números globais, nós tivemos de facto um aumento significativo dos números de pessoas desempregadas em março e abril. Neste momento, nos últimos números que nós temos em relação ao número de desempregados inscritos no IRP, nós em novembro tivemos menos cerca de 5.500 pessoas inscritas face ao mês anterior, ao mês de outubro, o que significa menos 1,3%, e é o segundo mês em que nós temos uma diminuição das pessoas inscritas e que, de alguma forma, estabiliza o número abaixo de 400 mil inscritos, o que significa que é o valor mais baixo desde maio. Claramente não é isto que nos deve descansar, pelo contrário, são muitas pessoas que estão nesta situação, significa na prática mais cerca de 83 mil pessoas face ao número que tínhamos de pessoas desempregadas inscritas no IFP em fevereiro, e portanto é uma preocupação enorme em termos neste momento instrumentos de apoio e de resposta à situação das pessoas, seja do ponto de vista de apoios à contratação, reingressarem no mercado de trabalho, seja do ponto de vista também de acompanhamento e de qualificações. Aproveito, aliás, para dizer que lançámos um novo programa de apoio às qualificações, nomeadamente em termos de áreas de competências digitais, e que também é essa preocupação, nomeadamente em termos de reconversão e de qualificação das pessoas para garantir a sua empregabilidade e para a sua valorização no mercado de trabalho. Em relação também à questão que colocou sobre nos atrasos dos apoios de lei aplicada no apoio à retoma, a informação que eu tenho é que todos os apoios são pagos, seja no layoff simplificado, seja no apoio à retoma, são pagos no próprio mês do pedido. O que pode haver são situações que não estejam regularizadas de algumas dívidas anteriores a março, dívidas que as empresas tivessem e que é necessário regularizar para terem acesso aos apoios. Normalmente são situações dessas, não sei, mas relativamente a empresas que tenham a sua situação regularizada e, portanto, não tivessem dívidas anteriores a março, os apoios, a informação que têm é que são pagos no próprio mês do pedido, portanto, não há razões para essa situação. Em relação também à questão que colocou quanto aos sócios gerentes, nós temos neste momento, no âmbito da medida que foi criada para apoio aos sócios gerentes, nós temos até ao momento 57.113 pessoas abrangidas por esta medida, com um montante global de 85.554 mil euros. Em relação a 2021, a nossa preocupação foi também garantir, e é nesse sentido que estamos a preparar a regulamentação, garantir que os sócios-gerentes passam a estar abrangidos, portanto, sócios-gerentes que descontem como trabalhadores para a empresa, passem a estar abrangidos pelo apoio à retoma em 2021, exatamente para também garantir que estão abrangidos por esta medida. Também, como o Sr. Deputado sabe, para 2021 ficou prevista a prorrogação do subsídio de desemprego para as situações das pessoas que tenham, que terminem ao longo de 2021 a situação do subsídio de desemprego e, portanto, garantir que há a sua prorrogação por mais 6 meses.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos ao PAN. Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. E os Srs. Deputados aqui presentes e agradecer os esclarecimentos que até aqui já nos foram prestados. Começava precisamente por pegar neste último esclarecimento relativamente aos apoios às empresas, uma vez que aquilo que nos é dado conta, e não querendo repetir evidentemente o que já foi colocado, é-nos dado conta que há empresas que tinham planos de pagamento em curso e que esses planos de pagamento estão a ser considerados para efeitos da atribuição destes apoios como dívida e como incumprimento, o que tem obstaculizado a que também estas empresas tenham acesso e, portanto, gostaríamos ainda de ver esclarecimentos da Sra. Ministra em relação a esta questão. Há depois outros assuntos que gostaríamos aqui de ver esclarecidos relacionados com a questão da Covid-19 e com o escopo desta comissão eventual. Nomeadamente, gostava de começar por aquilo que tem sido o apoio a crianças e jovens em situação de acolhimento residencial. Veio muito recentemente a público a notícia de que haveria tribunais, nomeadamente uma juíza do Tribunal de Oliveira do Bairro, que não autorizou a ida de crianças e jovens acolhidos em lares de infância e juventude para que pudessem passar o Natal com os seus familiares. Não está aqui em causa o risco que o contexto familiar pudesse constituir para a família, nomeadamente situações de violência ou de outro tipo de abusos que pudessem em causa a segurança do menor, mas sim sob o argumento de que este haveria um risco de poder provocar um surto de Covid-19 nas casas de acolhimento, caso jovens e crianças se deslocassem de diferentes pontos do país e se encontrassem com amigos e familiares. A própria Associação Ajuda a Ajudar, que é uma associação para a promoção dos direitos de crianças e jovens, tem recebido vários relatos sobre crianças que não têm autorização então para estar no Natal com a sua família e sobre o perigo potencial que este convívio poderia representar no regresso à casa de acolhimento, mas tem estranhado o facto de terem permissão para passarem férias em fins de semana com a família, havendo aqui uma disparidade deste tipo de critérios. A própria Presidente da Associação já veio pronunciar-se, dizendo que para além de não fazer sentido, demonstra de facto um desconhecimento do quadro legal aplicável, que nada no decreto do estado de emergência ou das normas impedem, da própria Direção-Geral de Saúde impedem tal convívio e, em nosso entender, isto constitui uma manifesta desigualdade destas crianças e uma fragilidade num momento tão complexo como o que estamos a viver. Algumas das casas têm-se escudado sobre a possibilidade de contágio também de idosos, o que também não se entende, até porque são raros os convívios entre as crianças e estes idosos, porque quem circula são efetivamente os funcionários. Esta situação parece-nos que descura, por um lado, aquilo que possa ser o contexto sanitário, por outro lado, era importante nós percebermos efetivamente, da parte da tutela da Sra. Ministra, o que é que está a ser feito para que, não só quando a formação destes pedidos de autorização para a deslocação à residência, possa existir já um plano sanitário implementado que garanta que estes jovens não são privados do ponto de vista emocional de estar com as suas famílias, não reservando estas crianças ao isolamento e até mesmo à penhora que, do ponto de vista do bem-estar e da sua estabilidade emocional, isto possa constituir. As próprias famílias também não compreendem esta desigualdade, criar aqui um fosso entre as crianças e as suas famílias e o próprio sentimento de injustiça e incompreensão. Eu chamo também aqui à colação aquelas que foram as declarações do bem-estar, investigador e coordenador da própria plataforma de apoio a crianças e jovens, que diz, inclusivamente, sei que é preciso ter sorte na família em que se nasce, sei que é preciso ter sorte na casa de acolhimento, agora também é preciso ter sorte na comarca à qual se pertence. E, portanto, gostaríamos de perceber se a Sra. Ministra conhece esta situação ou outras noutras circunstâncias, estando aqui a poucos dias, a escassos dias do Natal, que soluções é que vão ser então agilizadas para que as crianças não sejam privadas de estar com os seus familiares ou que exista também um apoio mais especializado dentro dos contextos de acolhimento para mitigar aquela que possa ser a ausência da sua família neste período de Natal e também percebendo aqui que da informação que é noticiada há o risco de infecção, se considera ou não que devam estar acauteladas outras condições para garantir a segurança e simultaneamente os direitos das crianças, destes jovens e destas famílias. Bem sabemos também que se calhar na gênese deste tipo de decisões está a falta de recursos humanos nas casas de acolhimento e nas próprias equipas de que acompanham estas famílias, inclusivamente ao nível daquilo que possa ser também a fiscalização ao próprio lar e, portanto, queríamos perceber se é também esta problemática da ausência de recursos humanos que pautou ou não esta atuação e o que é que a Sra. Ministra nos pode oferecer a este respeito. Uma outra questão, também no âmbito das desigualdades sociais, prende-se com aquilo que têm sido as populações mais vulneráveis expostas neste contexto sanitário. Nós sabemos que alguns grupos têm desvantagens logo à partida, como os trabalhadores precários ou com contratos temporários, até mesmo ao nível daquilo que é a circulação nos transportes públicos, e queríamos perceber se existe já, da avaliação que tem sido feita ao longo destes meses, algumas medidas e impactos tenham sido percepcionados e capazes de minimizar o impacto da Covid-19 nas populações mais vulneráveis e acompanhadas pela sua tutela, no caso específico de mulheres e meninas, até mesmo atendendo a que já há vários estudos e o próprio secretário-geral da ONU já vai alertar que são a população mais afetada pela crise da Covid-19, que medidas em concreto é que estão a ser, e concluo já, Sr. Presidente, que medidas em concreto é que estão aqui a ser implementadas para que previsivelmente e no futuro se mitiguem estes impactos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem 5 minutos a Sra. Ministra para responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. De facto, também os momentos que vivemos nos levaram a todos a repensar muitas das respostas sociais e da capacidade de intervenção em várias dimensões que a pandemia também afetou. Seja, por exemplo, como a Sra. Deputada falou, na questão das crianças em risco, seja, por exemplo, na identificação e criação até de metodologias diferentes, especiais para a capacidade de detecção de situações de crianças em risco em contextos completamente diferentes, do exemplo concreto que é quando da suspensão das atividades letivas presenciais foi preciso e a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco desenvolveu uma metodologia para conseguir, num contexto que deixou de ser um contexto escolar, onde eram identificadas a maior parte das situações de risco, desenvolver uma metodologia diferente para que pudessem tentar identificar, nomeadamente através de online, de uma forma online, ou através de contactos telefónicos, identificar de outras formas situações de sinalização das crianças em risco. E o mesmo dizendo também na necessidade que houve também de criar aqui mecanismos de acompanhamento semanal, por parte, relativamente às casas de acolhimento de crianças e jovens, nomeadamente por parte dos Centros Distritais da Segurança Social. Os Centros Distritais da Segurança Social passaram a acompanhar semanalmente a situação das casas de acolhimento, por um lado para ajudar a disseminar informação sobre medidas de prevenção a implementar para mitigar e minimizar a propagação do risco dentro das próprias instalações e, por outro lado, também para identificar problemas que tivessem a ter para conseguir ajudar a ultrapassar a fase que vivemos. Dito isto, e como a senhora deputada sabe, todas as medidas que regulam a forma como as crianças e os jovens estão nas casas de acolhimento são ditadas ou pelas CPCJs ou pelos tribunais. E, portanto, aqui há uma definição por parte das medidas que é assumida nos termos da lei da proteção das crianças exatamente por estas instituições para também garantir que só elas é que podem decidir sobre a vida das crianças. Naturalmente aqui, o que eu posso dizer, título daquela que é a minha avaliação da situação, é que qualquer medida relativamente à situação das crianças deve sempre ter em conta o superior interesse da criança e só o superior interesse da criança. E, portanto, tudo o que sejam medidas que sejam determinadas que não respeitem este princípio, parece-me que estão claramente aqui a ser desproporcionais face à situação. Portanto, claramente aqui a nossa preocupação tem sido essa. As crianças, claramente, o seu interesse, em primeiro lugar, face a tudo o resto. Foi neste sentido, aliás, que foram sempre sido emitidas orientações do Instituto de Segurança Social, que acompanha sempre a situação, para garantir exatamente que é sempre na salvaguarda dos direitos das crianças e do seu interesse que todas as medidas são implementadas. Portanto, não tenho conhecimento de outra situação similar relativamente à questão das crianças não poderem ir a casa, não por uma razão que tenha a ver com a sua proteção ou a sua salvaguarda do seu interesse, mas claramente aqui a preocupação também é a disseminação desta sensibilização também, e a Comissão Nacional tem procurado fazer isto no sentido de ser sempre o interesse da criança que está em primeiro lugar em todas as decisões que são tomadas sobre as suas regras que se aplicam à sua situação. Em relação também à questão que colocou sobre quem são as pessoas mais afetadas pela pandemia, do ponto de vista, penso que a preocupação que transmitiu foi do ponto de vista do mercado laboral. Claramente aqui o que nós temos procurado fazer, aliás, tem sido um acompanhamento próximo das situações dos trabalhadores que ficam, que têm de alguma forma a sua situação afetada, nomeadamente por estarem ou em isolamento profilático ou por terem alguma medida ou por estarem com a situação de Covid mesmo e, portanto, de baixa. Foram criadas equipas conjuntas com a Segurança Social, com a Saúde e com a Proteção Civil, no sentido de até identificar situações de pessoas que pudessem estar em risco, nomeadamente ou porque estavam desprotegidas do ponto de vista do sistema de segurança social, para garantir que não ficam sem proteção. Por outro lado, em algumas áreas, em algumas situações ou setores de atividade concretos, foram desenvolvidas ações concretas de também equipas de intervenção conjuntas entre Segurança Social e a ACT, nomeadamente estou a falar concretamente da situação dos estaleiros de construção civil ou também em algumas situações de trabalho temporário em que foram identificadas algumas situações que podiam estar associadas a situações de alojamento ou de transporte que podiam não ser situações adequadas. E, portanto, tem havido intervenção específica com equipas conjuntas em algumas tipos de intervenção. E queria só dizer que eu
para concluir, Sr. Ministro, por favor.
Tem que concluir. A Sra. Deputada também referiu a questão do facto que uma pandemia também tem afetado de forma desigual, nomeadamente as mulheres, que essa tem que ser, de facto, também das nossas prioridades em 2021, no sentido de ter aqui resposta de discriminação positiva exatamente para as mulheres, porque, de facto, foram das, em termos da avaliação que fazemos de impacto das medidas, foram das pessoas mais afetadas, nomeadamente em termos, por um lado, terem sido das primeiras a serem, em termos de número, uma maior percentagem daquelas que utilizaram mais o apoio à família e, portanto, necessariamente que ficaram mais afastadas do mercado de trabalho e, por outro lado, por serem daquelas que também geralmente são aquelas que têm os salários mais baixos e, portanto, com uma afetação principal.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Entramos na segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar. A Sra. Ministra responderá no final, no conjunto do somatório dos tempos. Sra. Deputada Ofélia Ramos, PSD, por favor. 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Lamentamos profundamente que na PPL do Orçamento de Estado para 2021 o Governo tenha deixado mais uma vez para trás os sócios gerentes das micro e pequenas empresas, o que dá nota do preconceito ideológico do Governo para com aqueles que geram riqueza e promovem o emprego. Isto é inaceitável, o Governo já o fez no passado em mais do que uma ocasião e não fora a iniciativa do PSD e de outros partidos políticos, milhares e milhares de sócios gerentes que descontam para a Segurança Social, tal como os demais trabalhadores, teriam ficado à margem de qualquer apoio perante uma crise sem precedentes que destrói empresas e emprego. Relativamente ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, aprovado no Orçamento de Estado para 2021, consagra-se para os trabalhadores independentes e membros dos órgãos estatutários, cujas atividades se encontrem sujeitas ao dever de encerramento, um apoio que corresponde ao valor do subsídio de desemprego que oferiam à data da cessação ou a que teriam direito. Ora, todos nós sabemos que os trabalhadores independentes e os membros dos órgãos estatutários não são beneficiários do subsídio de desemprego, mas sim do subsídio de cessação de atividade. Senhora Ministra, pergunto muito concretamente se se trata de um erro de má logística e ainda quais são os apoios em concreto previstos para 2021 para os trabalhadores independentes e membros dos órgãos estatutários cujas atividades se encontrem sujeitas ao dever de encerramento. No âmbito das medidas de apoio à manutenção do emprego, consideramos que, de facto, o layoff simplificado foi um instrumento absolutamente essencial para a sobrevivência de muitas empresas e para a manutenção do emprego, apesar de considerarmos que este apoio devia ser pago diretamente aos trabalhadores e não às empresas, atendendo às sérias dificuldades de tesouraria que as mesmas enfrentam. E isto tem dado lugar a atrasos no pagamento ou mesmo à falta de pagamento dos salários aos trabalhadores. Quanto ao apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade sucedâneo do layoff, lamentamos que o Governo se tenha esquecido de prever na PPL do Orçamento de Estado para 2021 a prorrogação deste apoio e não fora a iniciativa de outro partido político, tal prorrogação não estaria acautelada, o que é preocupante, principalmente porque se trata de um importante e fundamental apoio para a manutenção do emprego e das empresas. Senhora Ministra, considerando que no ano de 2021 os trabalhadores abrangidos pelo apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade têm assegurado integralmente a sua retribuição normal e líquida, considerando ainda que, de acordo com o Orçamento de Estado para 2021, o apoio da Segurança Social é de 100% do valor da retribuição nos casos de encerramento total ou parcial das empresas decorrentes do dever de encerramento, e, nas demais situações, o apoio da Segurança Social é proporcional às quebras de faturação, pergunto muito concretamente se este regime vai implicar mais custos para as empresas face aos custos que hoje têm no âmbito do apoio à retoma progressiva atualmente em vigor. Para terminar, faço esta pergunta, pois tudo a leva a crer que sim, situação que consideramos inaceitável face à situação calamitosa em que se encontram as micro e pequenas empresas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Passos, Partido Socialista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. A crise pandémica internacional tem-se constituído como um verdadeiro desafio à governação dos países pelos impactos nas diferentes dimensões da sociedade. Mas também evidenciou de uma forma incontestável a importância de um Estado social forte, resiliente e responsivo. No reconhecimento da necessidade de se conseguir as melhores respostas sociais para proteger quem efetivamente mais necessita, temos vindo a presenciar a implementação de uma série de medidas e apoios extraordinários, como já aqui referidos pela Sra. Ministra, que respondem não só à premência do momento presente, como também nos ajudam a estar melhor preparados para enfrentar eventuais situações futuras. Destas medidas, permitam-me destacar algumas no âmbito da resposta ao desemprego e do apoio ao emprego, nomeadamente os estágios e o incentivo a ativar.pt, com uma forte aposta na formação e requalificação de jovens desempregados, os apoios à contratação de recursos humanos altamente requalificados, os apoios ao emprego na retoma, o regime de layoff simplificado tão fundamental na resposta aos períodos de paralisação e o layoff onde Portugal se diferencia por ser o único país da União Europeia a garantir, em 2021, o pagamento integral do salário com o limite máximo de 3 salários mínimos. Efetivamente, estas têm sido medidas com impacto significativo em travar uma evolução descontrolada da taxa de desemprego, que no terceiro trimestre se registou nos 7,5%, valor abaixo da taxa de desemprego média da União Europeia e muito abaixo dos 17,5% registados no primeiro trimestre de 2013 com o governo PSD-CDS-PP. Mais ainda, de acordo com o INE, de setembro para novembro, a maioria das regiões do continente apresentou uma redução do desemprego registado. No entanto, tal não se verificou na região do Algarve nem na região da Madeira, muito provavelmente pela sua dependência da atividade turística. Assim, questiona a Sra. Ministra sobre o diagnóstico e o balanço que faz relativamente às medidas de combate ao desemprego no Algarve, bem como o que se prevê em termos de reforço para 2021. No que respeita ao apoio à retoma progressiva, pode-nos adiantar qual o universo abrangido em termos de empresas, trabalhadores e atividades na região do Algarve? Uma outra questão que trago aqui hoje prende-se com as medidas de reforço da ação social, nomeadamente no âmbito das soluções de alojamento para pessoas em situação de sem-abrigo. Saudando o Governo pela recente assinatura de protocolos relativos a soluções de apartamentos partilhados e de Housing First, que no Algarve se celebraram a semana passada com as associações Gato de Lolé e MAPS de Faro e Portimão, questiona a Sra. Ministra sobre o que mais se prevê fazer no âmbito das respostas para pessoas em situação de sem-abrigo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, há 700 formadores que tiveram parecer positivo e que não foram integrados no PrevPAP. Agora abriram 400 vagas para contratos. Pergunto-lhe se os outros 300 formadores vão ficar a falso recibo verde. E era uma resposta simples, mas cuja resposta era importante. Em segundo lugar, dei o exemplo da Bosch de Braga. Há dois problemas. Primeiro, empresas que não cumprem o desfazamento de horários. Segundo, decisões da ACT que dizem que as empresas tinham que pagar a sua parte no que diz respeito ao layoff, tendo em conta o vencimento dos salários também com o trabalho noturno. Isso não foi feito pelas empresas. O que é que o Governo vai fazer quando as empresas não cumprem os decretos-lei do Governo, quando as empresas não cumprem as notificações da ACT nestes casos? Em terceiro lugar, sobre trabalhadores informais. Quantos trabalhadores informais, Sra. Ministra, receberam o apoio para os trabalhadores em situação de desproteção social? A Sra. Ministra falou do número 17 mil, mas não foram 17 mil informais. A esmagadora maioria destes 7 mil são trabalhadores independentes, que já tinham descontos e tinham uma relação formal de trabalho independente. Portanto, pergunto-lhe quantos trabalhadores informais receberam este apoio? Na anterior audição aqui no Parlamento, a Sra. Ministra deu a ideia que poderiam ser no máximo uns 200. Quantos foram? Foram 100? Foram 200? Foram 50? Quantos trabalhadores informais receberam o apoio? Em quarto lugar, sobre lares, pergunto-lhe, Sra. Ministra, se no âmbito dos fundos europeus de que o Estado português vai beneficiar, se o Governo está disponível para permitir que haja, que os apoios aos cuidados, às infraestruturas de cuidados, não sejam apenas IPSS, mas que possa haver provisão pública de cuidados, possa haver lares públicos, possa haver apoio domiciliário público, provisão direta por parte da Segurança Social e das autarquias, está aberta para isso. E, finalmente, sobre cuidadores informais, queria perguntar-lhe se o relatório trimestral já está, que acompanha os projetos-piloto e a implementação do Estatuto, já está pronto. E, neste momento, quantos cuidadores informais é que estão a receber o subsídio de apoio ao cuidador informal e se nós podemos ter acesso a essa avaliação que está prevista na lei, porque era importante para esta Comissão acompanhar também esta matéria, porque, como sabemos, a própria pandemia fez com que aumentasse o número de cuidadores informais e as medidas de apoio à família não chegaram aos cuidadores informais, chegaram apenas, em algumas fases, não em todas, aos pais que tiveram que ficar a cuidar de filhos, mas não chegaram às pessoas que ficaram a cuidar, por exemplo, dos idosos, quando deixaram de ir para os centros de dia ou de outras situações, e sabemos que tinha havido um aumento dos cuidadores informais. Portanto, são perguntas concretas, Sr. Ministro, se puder responder, é importante.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alma Rivera, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Ministra respondeu-me esclarecendo que esta é uma crise global. Pois é, e é por isso que nós consultamos também outras soluções e sabemos que não é preciso ser como está a ser em Portugal e é possível ter outro tipo de apoio e de preocupação com os trabalhadores, procurando exatamente manter o emprego e manter os rendimentos. E, portanto, aquilo que eu voltava a perguntar, e essa que é a verdadeira questão de fundo, é como é que é permitido a empresas, ao fim de 60 dias do término do layoff, despedir desta forma, empresas que ainda por cima têm resultados positivos. O que é que vai acontecer a empresas que despediram para contratar trabalhadores em seguida? Há um direito de retorno, imagino. Relativamente à proteção social e à segurança social, chegaram tarde. O tal apoio extraordinário a quem não tivesse outro tipo de apoio, o aumento de 10 euros de todas as reformas, até 658 euros porque o Governo não quis mais, ou o prolongamento do subsídio de desemprego por mais 6 meses. Mas isso só chegaram porque o PCP insistiu, não foi propriamente pela vontade inicial do Governo. E questionava também sobre a sobrecarga que a Segurança Social teve. Ainda na sexta-feira teve aqui o Ministro da Economia enaltecendo o trabalho dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente no despacho de processos, etc. E é isso que nós não compreendemos, como é que está em causa o despedimento de até 200 trabalhadores a nível nacional da Segurança Social. Agora houve o entendimento que até ao final do ano eles não saíam, mas imaginamos que as necessidades não vão diminuir quando entrarmos em 2021 e, portanto, gostávamos daqui ter alguma garantia quanto a isto. E para terminar, Sr. Presidente, queríamos também colocar uma questão muito concreta que tem a ver com o caso de um pai cujo filho está em casa por isolamento, a turma ficou toda em isolamento, por exemplo. Como é que se pode responder a esta questão quando estamos a falar de alunos que não têm mais de 12 anos, mas não podem ficar sozinhos? E têm-nos colocado mães preocupadas: se eu deixar o meu filho de 12 anos sozinho, o que é que vão dizer? E, portanto, eu perguntava ao Governo se é do entendimento do Governo que as crianças de 12 anos podem ficar sozinhas e que, portanto, os pais não devem ter direito à justificação para ficarem a acompanhar os filhos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Cília Meireles, por favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu queria só reiterar, porque a Sra. Ministra disse que estão a resolver os problemas e que nenhuma empresa ficará sem receber os apoios por causa destas dívidas fantasma, que na realidade não existem. E eu acredito nas boas intenções da Sra. Ministra. O problema é que, nos serviços, o problema é que não é indiferente receber um apoio para uma empresa, receber um apoio agora, receber daqui a uma semana ou receber daqui a dois meses, porque as próprias empresas têm salários para pagar, têm contas para pagar, pois isto é tudo uma bola de neve e infelizmente não deve ser o único problema que têm para tratar. E, portanto, se pudéssemos, era esse apelo que eu fazia, se pudéssemos ter aqui calendarizações, factos e números, ajudava muito a que depois as discussões resvalassem menos para alguns momentos que aqui vimos. Em segundo lugar, duas perguntas telegráficas e muito concretas sobre lares. A primeira pergunta tem a ver quando a Sra. Ministra foi aqui ouvida em conjunto com a Sra. Ministra da Saúde sobre o que se tinha sucedido e que nos chocou a todos no lar em Reguengos, disse que tinha ordenado duas inspeções. Eu gostava de saber, até hoje nenhuma delas chegou ao Parlamento, eu gostava de saber se já existem e se é possível enviá-las ao Parlamento para que estes casos não tenham grande extensão na comunicação social na altura e depois pareçam cair no esquecimento. Nós continuamos a querer chegar ao fundo dos problemas. E em segundo lugar, lançava-lhe aqui um apelo. Eu tenho a certeza que muitos utentes de lares, muitos funcionários de lares, muitas pessoas que têm famílias em lares, ouvem falar de vacinação, de planos, de muita coisa e estão ansiosos por saber, do ponto de vista muito prático. É evidente que a Sra. Ministra não pode aqui dar uma data precisa para todos os lares do país, mas pode dar aqui um período de tempo, dizendo, de um ponto de vista muito prático, nestas semanas podem esperar que a vacinação vá começar nos lares. E, portanto, eu gostava de lhe pedir para deixar aqui este espaço de tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado pela síntese também. Sra. Deputada Inês Sousa Real, PAN, por favor.
Muito obrigada. Algumas questões ainda nesta segunda ronda. A primeira em relação à linha de apoio ao setor social Covid-19, que em setembro de 2020 foi então anunciada e que saudamos, evidentemente, mas esta tem como beneficiários as entidades da economia social, que foram identificadas como instituições de solidariedade social ou entidades equiparadas sem fins lucrativos, nomeadamente equiparadas às micro, pequenas e médias empresas, mas excluíram-se deste financiamento as associações que não tenham estatuto de IPSS, nomeadamente as que têm o estatuto de utilidade pública. Isto parece-nos uma manifesta discriminação no acesso a estas entidades, nomeadamente atendendo àquela que é a sua importância no apoio às pessoas mais vulneráveis da nossa população. E neste sentido gostaríamos de perceber qual a justificação desta mesma exclusão, porque conhecemos entidades que já tentaram obter apoio junto das entidades financeiras, nomeadamente as bancárias, e não são consideradas como elegíveis apenas por não serem IPSS ou equiparadas. Há alguma intenção de reverter esta situação e até mesmo em relação àquelas que já estão abrangidas, se vai haver alguma interrupção no apoio às linhas de financiamento ou se este é prorrogado de forma automática, uma vez que até aqui o que nos chega é que não foram explicados de forma adequada os critérios de acesso a este apoio por parte do Estado. Mais, para além desta questão, sendo muitas destas entidades complementares ao trabalho do Estado e até mesmo muitas das vezes substituindo-se naquilo que é a capacidade de intervenção, nesta fase, mais do que noutra altura, faria todo o sentido que o Ministério que a Sra. Ministra tutela, de alguma forma assegurasse à partida os custos que as próprias equipas vão ter e estes projetos que vão ficar dependentes a um pagamento posterior e, portanto, está a ser pensado algum tipo de apoio extraordinário também para esta situação. Uma outra questão que gostaríamos ainda de colocar prende-se com a expansão ao teletrabalho, sendo esta uma realidade presente no nosso país, a que muitas das entidades vão ter que recorrer, muitas das empresas, gostaríamos de saber que acompanhamento é que está a ser feito em monitorização sempre que o teletrabalho é obrigatório, bem assim, que tipo de apoios é que estão a ser pensados para quem, do ponto de vista social, não tem acesso às mesmas ferramentas e também se vai haver o reforço da ACT. Já noutras audições colocámos esta questão à Sra. Ministra, era importante fazer aqui uma atualização daquilo que tem sido o acompanhamento desta realidade, porque sabemos que o ponto de partida não é o mesmo para toda a população. Em relação à população em situação de sem-abrigo, já aqui ouvimos algumas questões nesta matéria, mas há uma em particular curricular, que foi agora aprovada recentemente no Orçamento de Estado. Gostaríamos de perceber o que é que está a ser pensado precisamente para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, até porque há muito aumento da perda de rendimentos e de desemprego, inclusivamente, e apesar das restrições que têm havido às ações de despejo, aquilo que nos chega, ou é que nos chega das associações que estão no local a atuar, é que houve um aumento também de pessoas a viverem na via pública, portanto, que ficaram sem qualquer teto, e queríamos perceber, portanto, se estes apoios e linhas de financiamento, o que é que está já a ser planeado, porque nos parece que tem que ser com urgência implementada esta medida que foi aprovada no Orçamento de Estado, que bem sabendo que só vai vigorar a partir de 2021, era importante antecipar a mesma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder num tempo total de 18 minutos. Por favor, Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, procurando seguir a ordem das intervenções, Sr. Deputado Ofélia Ramos, quanto aos sócios-gerentes, os números que nós temos de sócios-gerentes abrangidos neste momento, até o momento, pelas medidas extraordinárias, eu penso que há pouco já referi, mas volto a referir, foram 57.113 sócios-gerentes com apoios pagos pela Segurança Social no âmbito da medida extraordinária que foi criada. A medida extraordinária que foi criada permite o pagamento a sócios-gerentes que tenham outras atividades, desde que só sejam remunerados exatamente pela empresa, pela sociedade relativamente à qual pedem o apoio. Algumas das situações, penso eu, pode ter havido algumas questões, porque em algumas das situações não estava identificada exatamente qual era a sociedade pela qual o sócio-gerente tinha a retribuição e, portanto, pela qual estava abrangida por esta medida. Em qualquer caso, destes 57.113, o valor já pago até o momento é de 85.554.000 euros. Em qualquer caso, no Orçamento de Estado para 2021 está previsto, de facto, que os sócios-gerentes sejam abrangidos pelo apoio extraordinário, pelo novo apoio extraordinário que irá ser criado em 2021 e que irá ser regulamentado na sequência da entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2021. Adicionalmente, e como já foi anunciado publicamente, como o Governo já anunciou publicamente há duas semanas, o Governo decidiu que os sócios-gerentes serão abrangidos pelo mecanismo do apoio à retoma, que será prorrogado no primeiro semestre de 2021. Os sócios-gerentes que descontem como trabalhadores nas empresas serão abrangidos pelo mecanismo do apoio à retoma. Portanto, em relação à dúvida colocada sobre os sócios-gerentes, penso que está esclarecida sobre os mecanismos que estão previstos em 2021. Em relação à preocupação sinalizada pela Sra. Deputada Ana Passos sobre a situação da evolução dos números do desemprego e concretamente na região do Algarve, de facto, em novembro os números de desemprego baixaram cerca de 5.500 pessoas nos centros de emprego em todo o país, do IFP, mas a região do Algarve foi a única onde não houve esta diminuição, onde não houve diminuição do número de pessoas inscritas nos centros de emprego do IFP. Tem havido aqui um trabalho ao nível da própria região de articulação entre o IFP, as câmaras e as várias associações empresariais, no sentido de identificar aqui mecanismos de reforço, nomeadamente através das medidas que foram desenvolvidas e disponibilizadas a nível nacional para a sua aplicação em sede mais regional, de uma forma mais intensiva, nomeadamente através dos mecanismos de formação que foram desenvolvidos e que foram disponibilizados. Neste momento, em termos do ativar.pt, que foi o programa que foi desenvolvido na sequência do Programa de Estabilização Económica e Social e que terminou ontem o prazo para a candidatura, nós já temos cerca de 20 mil pessoas abrangidas e o nosso objetivo é exatamente voltar a lançar o ativar.pt em 2021, no primeiro semestre, com novas medidas muito direcionadas exatamente também aos públicos que neste momento precisam de uma maior resposta por parte também de soluções de resposta ao desemprego, nomeadamente jovens. E é neste sentido que estamos a preparar estas medidas para serem lançadas logo no início de janeiro. Por outro lado, também o Governo já anunciou há duas semanas que iremos prorrogar o programa, o mecanismo do apoio à retoma para o primeiro semestre de 2021 e também iremos criar novamente a possibilidade das microempresas poderem recorrer ao incentivo do IP de pagamento de 2 salários mínimos por cada trabalhador relativamente às microempresas. Aproveitar também para sinalizar que Portugal, de facto, o primeiro país, e ele foi o único país europeu, que assumiu o pagamento a 100% relativamente às pessoas que estejam na situação abrangidas pelo apoio à retoma, garantindo, e também já anunciou isso publicamente há duas semanas, garantindo que o esforço adicional para que os trabalhadores recebam 100% do salário até 3 salários mínimos será suportado pelo Orçamento de Estado, ou seja, a Segurança Social pagará este diferencial, não traduzindo isto num esforço acrescido para as empresas, que sabemos bem que isso poderia refletir no momento que vivemos, e portanto é um esforço acrescido assumido pelo Orçamento de Estado que faz as transferências necessárias para a Segurança Social para esse efeito. Quanto às questões que foram também sinalizadas sobre a preocupação neste momento com conseguirmos reforçar a capacidade de resposta, nomeadamente às pessoas mais vulneráveis nesta fase e neste contexto, o Orçamento da Segurança Social para 2021 prevê um reforço de 120 milhões de euros para a área da ação social, exatamente para reforçar a capacidade de resposta às pessoas mais vulneráveis e também ao reforço para o setor social. Aliás, neste contexto, nós temos previsto, em relação concretamente às pessoas em situação de sem-abrigo, relativamente às quais foram lançados programas de Housing First e de apartamentos partilhados que já abrangeram, nomeadamente, vários concelhos no Algarve, e que prevemos que até ao final do ano tenhamos cerca de 585 pessoas abrangidas por estes programas de Housing First e apartamentos partilhados, e em 2021 mais 600 pessoas. O que significa que entre 2020 e 2021 teremos cerca de 1.100 pessoas abrangidas por estes programas, estas medidas integradas de reintegração, de alojamento por um lado, mas também de acompanhamento por equipas técnicas para a reintegração também destas pessoas de uma forma integrada e global. Também teremos e estamos a desenvolver aqui um programa para garantir que todas as pessoas em situação de sem-abrigo tenham um técnico de referência que as acompanha e que encontra respostas personalizadas para a sua situação, para conseguirmos aqui, temos aqui respostas de facto que sejam personalizadas e que respondam exatamente à situação em concreto, porque sabemos que cada pessoa que está nesta situação tem múltiplas razões e tem múltiplas causas e precisam de uma resposta muito direcionada e personalizada. Senhor Deputado José Soeiro, colocou a questão quanto aos trabalhadores que foram abrangidos pelo PREVPAP no âmbito do IFP, portanto, o concurso que foi lançado relativamente à integração de 400 pessoas. Esse concurso mais recente que foi lançado corresponde à previsão também em função também do plano de formação que o IFP tem de formadores, mas naturalmente o IFP, e eu estarei sempre também disponível para avaliar situações e perceber se há outras situações que mereçam e que devam ter outra resposta. Em relação a casos concretos de intervenção da ACT, naturalmente não me vou pronunciar, mas claramente aqui sempre com esta grande preocupação de que a capacidade de intervenção da ACT seja cada vez mais eficaz do ponto de vista depois também das consequências dos próprios processos contranacionais que são desencadeados e processos inspectivos e contranacionais, e portanto nesse sentido, aliás, há pouco referi a grande prioridade que vamos dar em 2021 no sentido, por um lado, a simplificação do processo contranacional, a desmaterialização e também com esta preocupação de eficácia do próprio processo de controle nacional para garantir que os seus resultados são rápidos e têm consequências executivas rápidas. O Sr. Deputado perguntou-me em relação ao número de pessoas abrangidas pelo 320 pelo artigo 325G. A informação que eu tenho é global, de facto, são 17 mil as pessoas abrangidas pelo 325G com apoios pagos até ao momento. O Sr. Deputado referiu dos 200, era o número de pessoas que tinham sido abrangidas por aquela prestação que tinha sido criada antes do Programa de Estabilização Económica e Social, que era para pessoas que estavam de todo sem qualquer tipo de proteção, e portanto não é este do 225G. Penso que é essa aqui a diferença do que estávamos a falar. Mas também estarei disponível ao Sr. Deputado para discriminar este, posso pedir, aliás, ao Instituto Social que discrimine estes números para perceber exatamente destas pessoas quantas é que nunca tiveram qualquer ligação ao sistema de proteção social. Eu penso que é essa a dúvida que colocou. Em relação à questão também que colocou sobre os cuidadores informais e sobre o relatório da Comissão de Acompanhamento. Sim, a Comissão de Acompanhamento já apresentou o seu primeiro relatório, poderei partilhar naturalmente com os senhores deputados, com todo o interesse, aliás, porque temos procurado que identificar constrangimentos que existam, nomeadamente sobre o processo ou outras questões para a implementação dos projetos piloto, para garantir que em 2021, quando os transformarmos em alargamento a todo o país, sejam mais, também tenham maior capacidade de ser úteis e ser mais abrangentes possível. E, portanto, toda a ajuda e toda a colaboração que todos puderem dar neste sentido, melhor, como disse o Sr. Deputado, e peço que eu revejo completamente, a própria pandemia afetou, nomeadamente pelo número de pedidos, que consideramos que poderia e deve ser maior, nomeadamente face à expectativa e ao número de pessoas que podem estar abrangidas, e portanto, nesse sentido, queremos que o seu alcance seja o maior possível. Já agora, só dar aqui alguma informação que resultou da avaliação feita pela Comissão de Acompanhamento da implementação dos projetos piloto, só para termos também aqui alguma informação do relatório intercalar. Nós neste momento temos cerca de mil pedidos relativamente a cuidados informais que foram deferidos até o momento, 360 destes nos conselhos de piloto. Para termos também alguma noção do perfil das pessoas que estão a pedir, a média de idades das pessoas que estão a pedir o estatuto tem 53 anos. 40% das pessoas que estão a pedir é para acompanhamento de ascendentes, portanto pai ou mãe, e 29% de descendentes, filhos. As pessoas acompanhadas, 58% das pessoas acompanhadas têm mais de 65 anos, 30% estão entre 18 e 65, 12% têm até 18 anos. Nós o que temos procurado fazer neste momento é divulgar ao máximo o estatuto para que o maior número de pessoas possível possa requerer o estatuto. Neste momento tivemos até ao momento cerca de 11.900 atendimentos na Segurança Social só dedicados ao estatuto para também dar mais informação. Foram enviados e-mails a todas as pessoas potencialmente que reuniam requisitos no âmbito dos conselhos de piloto para também difundir informação e mobilizar os requerimentos. Foi criado um espaço dedicado a atendimento nos centros distritais da Segurança Social, exatamente só para as pessoas que queiram ter informação e para acompanhamento do cuidador informal. E estamos a preparar também uma campanha de divulgação pública massiva para divulgar o estatuto, para procurar que chegue ao maior número de pessoas possível. Senhora deputada Alma Rivera, dúvidas que colocou quanto aos trabalhadores da Segurança Social, penso que estava a referir-se aos trabalhadores que prestam serviços para as empresas que têm estado a fazer a digitalização dos processos da Segurança Social e a implementação de simplificação de processos e de conclusão de processos. Neste momento, a informação que eu tenho é que já foi transmitida a todas estas pessoas que trabalham para essas empresas a intenção do Instituto de Segurança Social manter estes contratos com estas empresas que estão a tratar desta digitalização destes processos na Segurança Social durante 2021 e, portanto, tinha sido esse o nosso compromisso e mantê-lo e penso que as pessoas já terão sido informadas e é esse exatamente a nossa preocupação. Quanto à questão da idade que colocou das crianças até 12 anos, o que nós temos feito é exatamente a medida tem replicado exatamente aquela que é a regra que consta do Código de Trabalho quanto à necessidade de acompanhamento de menores e, portanto, de medidas especiais de proteção para crianças até 12 anos, que é isso que está no Código de Trabalho e, portanto, as medidas extraordinárias temos acompanhado esta regra. Senhora Deputada Cecília Meireles, quanto à informação, toda a informação que tínhamos sobre os lares, naturalmente partilharemos e enviaremos a informação toda que tivermos. Naturalmente, toda a informação temos procurado enviar sempre também informação aos tribunais que acompanham as situações e, portanto, é nesse sentido. Quanto ao plano de vacinação, ainda hoje decorreu de manhã uma reunião da Comissão Permanente do Setor Social, que reúne, como eu penso que já referi hoje, reúne semanalmente para acompanhamento da situação, não só para balanço da situação, mas também para antecipar medidas que sejam necessárias do ponto de vista também daquilo que se antecipa como necessidade de resposta. E, portanto, a Sra. Ministra da Saúde participou nesta reunião, aliás, com o setor social, para partilhar exatamente quais são aqui quais são os calendários e a metodologia de implementação do plano de vacinação. Como sabe, quer os utentes dos lares e dos lares residenciais, quer os profissionais foram identificados como grupo prioritário e, portanto, é nesse sentido que se vai concretizar esta operacionalização do plano de vacinação. Já agora aproveito para dizer que o trabalho com o setor social tem sido permanente. Só para dar uma nota, nós no âmbito das medidas extraordinárias que criámos para apoio ao setor social, nós tivemos só no âmbito destas medidas foram criadas medidas que já foram pagas no valor de 450 milhões de euros em termos de medidas extraordinárias, quer para prevenção, quer para apoio do ponto de vista financeiro às instituições. Além da Task Force que foi criada e, portanto, que nos tem permitido também identificar as medidas necessárias, nós criámos várias medidas, seja medidas de apoio transversal ao setor social, seja medidas específicas dedicadas ao apoio aos lares no momento em que vivemos. Só para termos também aqui alguma informação, no âmbito, por exemplo, do MARES, nós já colocámos 12.250 pessoas no IFP, através da medida especial de recursos humanos, reforço de recursos humanos no setor social. Por outro lado, já foram feitas 3.500 ações conjuntas entre a Segurança Social, Saúde e Proteção Civil aos lares para mobilização e acompanhamento das medidas. Também as Forças Armadas já fizeram 1.820 ações de formação in loco nos lares, também com a participação da Segurança Social. E neste momento também já foram pagos apoios financeiros para a aquisição de equipamentos de proteção individual no âmbito do apoiar social, no apoiar de adaptar mais social, no valor de 19 milhões de euros. Passando também para a resposta, e que tem a ver também com isso, à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que colocou dúvidas sobre a linha que criámos de 765 milhões, pela primeira vez criámos uma linha com a Sociedade de Garantia Mútua e com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, uma linha exatamente para apoio à tesouraria das instituições, que foi neste momento prorrogada até ao final do primeiro trimestre, que essa também era uma das dúvidas que a Sra. Deputada tinha, e nomeadamente sobre a abrangência. Se houver algumas dúvidas sobre a abrangência, também estou disponível para ver como é que podemos garantir que chega a quem precisa nesta fase. A nossa preocupação foi, numa fase inicial, garantir que chegava a quem estava a precisar mais para apoio do ponto de vista da tesouraria. Além disso, também decidimos prorrogar a manutenção das comparticipações ao setor social, independentemente da frequência dos equipamentos sociais, até ao final do primeiro semestre de 2021. Por outro lado, também decidimos prorrogar até ao final do primeiro semestre de 2021 o programa MARES, precisamente para continuar a apoiar o reforço de recursos humanos no setor social. Por outro lado, para 2021 temos um grande objetivo, que é exatamente de rever o Pacto de Cooperação celebrado há 25 anos com o setor social e que contamos em 2021 fazer esta revisão estrutural do pacto, precisamente, também para responder a esta necessidade emergente que temos de conseguir ter mais respostas e equipamentos sociais para...
Para concluir, Sr. Ministro.
Desculpem, já acabei.
Muito obrigado. Resta-me agradecer-lhe, em nome da Comissão e da Assembleia da República, a sua disponibilidade. Eu pedi aos senhores deputados que guardassem um pequeno e breve instante, porque existe expediente para tratarmos. Agradecer à Sra. Ministra a sua disponibilidade. Como disse a outros membros do Governo que já passaram por esta Comissão, que certamente não será a última vez que nos vamos encontrar nos trabalhos da Comissão eventual e, portanto, agradecer a sua disponibilidade, esta e a futura. Senhoras e senhores deputados, têm dado entrada requerimentos nos serviços desta Comissão que, por uma questão de facilidade e de organização do trabalho, têm sido apenas remetidos por e-mail. Contudo, alertam-me os serviços que, para além do e-mail, será necessário juntar o requerimento formal e, cumprido essa formalidade, estando em condições de os mesmos requerimentos poderem ser publicados de acordo com aquilo que é a praxe parlamentar. Por outro lado, eu fui confrontado com uma informação que me foi prestada por deputados que pertencem a esta Comissão e pertencem à Comissão de Saúde, e também já eu confirmei isso nas notícias, que o coordenador da Task Force da Vacinação teria sido chamado para ser ouvido na Comissão de Saúde e nesta Comissão, ou em audições conjuntas, presumo eu, numa periodicidade, salvo erro, de um mês, mensal. Eu alertava que o requerimento que supostamente é dirigido a ambas as comissões, nesta não deu entrada e, portanto, é uma questão é do PSD. É uma questão, só por uma questão de nós não podermos apreciar, para depois também nos podermos coordenar com a Comissão de Saúde, como é que vamos articular essas audições, só por essa questão. Agradecer-vos o vosso empenho nestes 3-4 dias de audições e portanto, regressaremos certamente no princípio do ano. Resta-me desejar-vos a todos um bom Natal, boas festas, boas entradas e um melhor 2021 que bem precisamos. Muito obrigado.